Sejam muito bem-vindos a mais um MC One on One. Como é que vocês estão? Muito bom ter vocês aqui. Estamos no MC One on One número 159. Acredite ou não, essa bagaça decolou e chegou até o 159. Impressionante, cara. Como eu fico feliz com o MC One on One. Hoje, no MC One on One, tá aqui um cara, velho, que manja tudo de impressão 3D. E tem um canal pra falar só disso. Mas o mais engraçado é que o cara que me indicou ele veio de uma maneira muito aleatória. Meu brother, Pedro Palota, do Space Orbit, falou: olha só o que eu tô imprimindo. Aí eu não vou falar pra não dar spoiler, porque eu não sei se o Pedro quer que fale. Mas é um negócio grande, você já deve imaginar o que que é. Falei: caraca, que louco, mano. Pô, o cara que te conhece, mano. É mesmo, é, ele tem um canal no YouTube. Aí eu fui ver, pô, canal legal, vou chamar ele pra MC One. E tá aqui hoje comigo o Osvaldo Salzano Neto, da 3D Print Academy. Osvaldo, você tá aí, meu irmão?
Tô aqui, fala, Marcel.
Puta, tudo bem?
Puta, que satisfação, sério. Eu tava falando agora, né, com você, né, que é a primeira live que eu faço pra alguém que eu acompanho, que eu assisto, que eu admiro. Eu tô aqui, cara, eu vou tietar você
a live inteira. Não, para. Pra você é o convidado aqui hoje, não entra nessa. Vamos lá, pro que interessa.
Vamos lá.
Há muito tempo atrás, na sua tenra idade, na época lá paleozoica, eu sei que eu vim de lá também. Quem que era o Osvaldinho? Qual era a tua, cara?
Cara, o Osvaldo era um jogador feroz de Mario. Eu sou da época do Nintendinho e joguei muito Mario, joguei muito Zelda. Cara, era assim, era... Eu não tinha um Nintendo, eu não tinha um Nintendinho, eu tinha um Phantom System.
Mas o Phantom System era lindo, velho. Puta pra mim, lindo.
Puta, era animal, né? E eu jogava basicamente Mario o dia inteiro, jogava o Caça-Fantasmas, que veio junto, que vinha junto.
Nossa, tá ligado que essa fita, esse cartucho do Caça-Fantasmas, ele é raro aqui nos Estados Unidos.
É
esse
mesmo?
Aí do Brasil. Porque a fita, o cartucho é preto no Brasil.
Ah,
e aqui não era, aqui era cinza. Por entendi. Causa do Phantom System.
Por causa do Phantom System. Tá, é. Faz todo sentido, é verdade. Pô, é mesmo. E, cara,
eu jogava também, era muito louco.
Muito na minha vida, né? Assim, eu devo ter jogado Mario, cara, até os meus 10, 12 anos, né? Aí veio Mega Drive. Aí o Mega Drive também é aquele negócio sensacional. Adorava as músicas, Altered Beast, Golden Axe. Puta, era sensacional. E, cara, eu sou engenheiro mecânico formado, apesar de sempre ter trabalhado com marketing, sempre marketing na indústria de telecom, inclusive.
É mesmo?
Mas sim, trabalho. Pode falar marca, operadora, essas coisas?
Pode falar tudo, pode falar.
É que é todo mundo amigo, né? Eu trabalhei no Grupo Telefônico há 7 anos.
Caraca.
Com marketing de banda larga. Trabalhei
de banda larga?
Banda larga, era o Speed. Eu primeiro trabalhei no Virtua, na NET.
Tem uma amiga minha de faculdade, fez a mesma faculdade comigo. E trabalhou também no marketing. Karina Daidone.
A Karina trabalhou comigo.
É?
A Karina trabalhou comigo. Trabalhou na mesma época. Não sei se ela tá lá ainda.
A gente estudou junto.
Pois é. A gente trabalhou. Eu não era da mesma diretoria que ela. A gente tava em. Não, a gente era de superintendências diferentes, mas a mesma diretoria. E era na época da banda larga. Foi 2005, 2006, mais ou menos. Mas eu sempre empreendi também, né? Vem de família empreendedora, essa porra aí.
Empreendedorismo,
essa porra aí. E, cara, a gente teve uma escola de tecnologia, ensinava banco de dados, programação, isso entre meio de década de 90 até comecinho dos anos 2000, aí infelizmente as coisas não deram certo, fechou tudo e aí eu fui trabalhar, né? Meu avô aqui em São Paulo, você é de São Paulo, Marcelo?
Sou, nasci em São Paulo, vivi minha vida toda em São Paulo.
Você
depois
que
eu casei e tive filho, fui pra Santo André, mas sou de São Paulo.
Então você deve se lembrar da desentupidora Vigitec.
Lembro, porra!
Vigitec era meu avô.
Era seu avô? Caraca!
Era meu avô. A gente viveu aqui no Brooklyn, né? Eu tô no Brooklyn,
cara,
né? A gente viveu.
Ficou Brooklyn. Famosa pra caralho uma época, fazer propaganda na TV e o caramba.
409 mil. Era isso mesmo. E, então, assim, eu vim literalmente de uma família onde meu avô topou fazer uma coisa que ninguém queria fazer na vida, né? Que era desentupir. O cara montou uma parada monstra. dentro desse mercado, meu pai empreendendo sempre com ensino, minha mãe era professora primária. Então, assim, eu venho de uma família de educadores, né? Tive esse hiato, né, como empreendedor, que eu sempre trabalhei com os meus pais, esse hiato como empreendedor de 7 anos, né, trabalhando no Grupo Telefônica, trabalhando na NET durante quase um ano também antes. E aí, em 2009, eu falei, puta, chega, né? Aí fui fazer minhas coisas, voltei a empreender. Tive uma empresa que desenvolvia games para celular. 2009, 2010.
Nessa época, isso pegou muito forte.
Muito forte.
Desenvolver aplicativos para celular.
Puta que pariu. E assim, eu vinha de uma época onde você botava o app lá na App Store e a loja te achava como que por um milagre, né? Você não tinha que desembolsar uma grana com marketing para os caras te promoverem e tal. E às vezes bombava o teu jogo. Você ia lá, puta, tava no top 10, jogos grátis e tal, um negócio super bacana.
Que época 2000... boa, né?
Ah, agora, puta, agora eu vou te falar que é difícil, né? Agora você deve ter gastar o quê? Quando você lança um app, você tem que gastar, acho que no mínimo 50 pau pra você fazer o negócio bombar.
Né? Dá bem mais, viu? Bem mais.
Né? É. Bem mais.
Tá muito
era concorrido. Era uma época romântica. Meu primeiro smartphone foi um iPhone 3GS, 2010. Foi quando eu falei, eu vou desenvolver esse negócio. E aí eu comprei pra entender como é que funciona, né? A gente usava uma plataforma que chamava Game Salad pra fazer os games. Era uma plataforma onde você não codava, não era coding. Você encaixava os bloquinhos e você ia montando todas as regras do jogo. E, puta, era muito bacana, né? Isso aí foi bem até 2013, mais ou menos. Eu também tive uma empresa que gerenciava redes sociais verticais. Uma coisa muito louca, para times de futebol, para clubes de futebol.
Que louco!
Louco, né? E foi aí que eu comecei a entender como que uma comunidade funciona, como é que as coisas rolam, enfim. Né? E eu sou corintiano, né? E eu tinha uma rede social chamada Louco Porti Corinthians, que foi o carro-chefe dessa empresa. E a gente começou a fazer para outros clubes. E 2016 acabou o projeto. Mas voltando de novo, né? Em 2011 eu comecei a trabalhar com impressão 3D, mas não era com essas máquinas aqui. Eu terceirizava a impressão 3D, apareceu algumas oportunidades de produzir algumas peças. Meio que, puta, você consegue fazer? Amigo que chega lá e fala, cara, como é que faz isso aqui e tal? Eu falei, puta, eu vou correr atrás. Em 2011 a gente começou a terceirizar, a gente importava as peças, eram fabricadas fora. Num serviço que chamava Shapeways. Você manda o teu arquivo, os caras imprimem e te mandam de volta, é legal pra caramba. Quer dizer, você tá nos Estados Unidos, aí deve chegar em questão de dias. Você manda, cara, teu Mario, por exemplo, o cara imprime. Tem muito disso. Agora aqui, tá muito fácil.
Aqui tem cada coisa. Tem até serviço de PCB. Você desenha uma PCB, você manda pros caras, os caras te mandam pelo correio de volta.
Exatamente. É muito louco. Você faz o que você quiser, né? E 2011, né? 2013 as coisas mudaram, o dólar começou também a aumentar aqui no Brasil. Enfim, as coisas começaram a ficar mais complicadas e ficou complicado de eu começar a terceirizar lá fora, né? Aí, né? As peças. Eu falei, porra, será que eu conseguiria fazer não tudo que eu fazia, né? Será que eu consigo fazer em casa, né? Aí eu comprei minha primeira impressora desktop. É uma impressorinha de madeira super, puta, super arcaica, né? Uma parada muito...
Assim. Mas não é tipo uma robot maker, não, né?
Não, existia a MakerBot já, que eram máquinas mais caras. Ah, eu tava tentando provar a tese. Será que eu consigo fazer algumas coisas em casa? Vou gastar quinhentão. Aí numa viagem pra Nova York, eu trouxe a impressora, né, pequenininha, montei eu mesmo, tal, botei pra funcionar. Deu certo. Aí eu comecei a fazer esse negócio crescer. Em 2016, bom, entre 2011 e 2016, a gente fez muita maquete, trabalhou bastante também para peças pré-cirúrgicas. Você pega o exame de imagem, imprime em 3D e dá para o médico para ele simular uma cirurgia, né? Maquete pra caramba, sim, foi um dos meus principais mercados. Eu estava atuando como um cara que prestava serviço de impressão 3D.
Caraca,
basicamente só
uma coisa bem maluca de fazer no Brasil, hein, pra essa época aí.
Sim, então, né? Mas você para pensar, a gente tá falando de 5 anos atrás, né?
Mas o mercado de tecnologia é maluquíssimo.
Você nunca... aqui no Brasil as coisas são muito mais, né?
Mas, por exemplo, há 5 anos atrás, cara, eu tava em Berlim, na IFA, assistindo, entrando num stand que já tava quase todo tomado por fornecedores de impressora 3D. E eu falando, caralho, esse mercado vai explodir no mundo inteiro, mano. E o cara mostrando uma impressora 3D pra fazer comida.
Sim, e até hoje ainda é um mercado que vai que vai rolar, né? E, mas assim, cara, aí 2016 eu tinha alguns clientes bacanas, representava uma parte bacana do meu faturamento. Eu era uma eu presa durante uma grande parte do tempo, mas quando tinha que dar acabamento na peça ou montar alguma coisa, eu contratava alguém, eu tinha que modelar, fazer a modelagem, também era terceirizado. E clientes começando a te perguntar: pô, Oswaldo, me ensina a fazer esse negócio, eu quero internalizar essa produção aqui. Você fala: caralho, eu não quero perder meu cliente, porra. E aí você fica, pá, 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 pá. Aí chega um amigo e fala assim: cara, por que você não começa a dar curso desse troço? Eu falei: não, você tá louco, Michael. Vou
entregar o ouro, né, pro bandido?
Vou entregar o ouro pro bandido, né? Na época a gente tava, né? Nós estávamos grávidos, né? Minha esposa, a gente, nosso pequeno, que agora tá com quase 5 anos, tava com 1 mês na época. Eu falei: não, porra, não vou. Pô, quero garantir o leite do moleque já, né? Não vou, né? Uhum. Aí o negócio começou a. Puta, ensina. Eu falei: beleza, eu vou tentar fazer esse troço mais online. Tem que fazer alguma coisa que me permita dar escala.
É, você já teve experiência lá com rede social e tal, isso aí de alguma maneira foi uma sementinha. Exatamente. Que o cara plantou na sua cabeça.
Exatamente, né? Tudo aquilo que você fez no passado, sei lá, eu defendo, Marcelo, que tudo que você fez no teu passado, seja algo que rendeu frutos pra você ou não, cara, parece que você...
É uma construção, é um tijolinho no muro.
Exatamente, cara. É como se fosse um DNA que é injetado em você e você começa a... De repente, quando um negócio explode, alguma coisa que você não sabe nem como aconteceu, você fala: porra, tudo aquilo que aconteceu no passado aconteceu, tipo, meio que convergiu pra aquele momento, né? Então tudo que eu fiz na minha vida acho que me ajudou hoje. Eu tô aqui falando com você, que é um negócio espetacular, inclusive, né? E aí eu falei: porra, eu vou fazer curso online de impressão 3D, né? Vou tentar popularizar. Imagina. Esse negócio no Brasil. Foi uma coisa meio maluca, né? Nossa primeira turma teve 30 alunos, 2016, agosto de 2016, há 5 anos atrás. E hoje a gente tá na turma 53 do nosso curso.
Caraca, animal!
Tá com 2.500 alunos. Seria muita pretensão minha dizer que eu sou um dos caras que ajuda a popularizar aqui no Brasil, mas é verdade, isso tá realmente acontecendo, né? E cara, assim, eu sou muito feliz ensinando. Eu vou te falar que eu pivotei o meu negócio, eu virei a chave do meu negócio e, cara, eu sou feliz da vida.
Cara, mas você passar conhecimento pra frente... Caraca, mano. E ainda ganhar dinheiro com isso, transformar isso no meio de vida. Mano, isso aí é um negócio muito maluco.
Que é uma parada que aqui no Brasil você é mal visto porque você ganha pra ensinar. Olha que louco isso.
Isso é um negócio retardado. Tem umas coisas no Brasil que eu não entendo.
É muito louco, assim. É típico de um país que não valoriza a educação. Então, quem ensina e ganha dinheiro com isso é criminoso. É um troço muito louco. Mas, enfim, eu sou muito feliz. Sou feliz pra caralho com isso. A gente tá com 2.500 alunos. A gente criou um movimento em torno da impressão 3D aqui no Brasil. E eu não sei onde é que vai parar, mas tá legal.
Cara, tá, não vai parar. Isso aí vai só evoluir, cara. Parecem modelos que são cada vez mais em conta, parecem modelos que têm mais definição.
Exatamente.
Eu sou louco por impressão 3D, de olhar e falar assim: eu não vou botar a mão nisso, porque se eu botar, eu tô ferrado. Eu vou ficar, tipo, horas ou anos nessa porra e todo o resto da minha vida vai parar.
Você encher de Mario aí atrás, só impressa em 3D, cara.
Mano, não ia ter lugar na minha casa.
Nossa, rapidinho.
Diga.
Queria agradecer ao Pedro Palota, cara, aquele que abriu essa porta.
Foi, como eu falei,
a gente tá fazendo
aqui.
Um projeto foda. A gente tá fazendo um projeto muito bacana.
Ele falou, você pode falar?
Então, ele não falou. A gente tá imprimindo um negócio legal pra caramba. A gente já fez a parte de testes. Ele é um cara doidão, né? Ele faz. Já comprei o arquivo. Eu falei: vamos então.
Ele é assim, já comprei. Tá aí. É assim, ele
legal,
é
assim. Então. Vai ficar muito legal, Marcelo.
Vai ficar do caralho. Ele mostrou, ele mandou foto pra mim. Ele falou: vai ficar assim, mandou, ó. Comprei o arquivo aqui, ó. Falei: caralho. Que eu sou muito viciado com essas coisas. Tipo Lego, eu adoro Lego. Então eu tenho Saturno 5 de Lego. Tem aqui a Space Shuttle de Lego. Tipo, aí ele mostrou, né? Eu não vou falar porque eu não sei, não quero dar spoiler. Mas é do caralho, mano, que ele mostrou. Cara,
Eu, como alguém que trabalha com isso, eu falei, meu, primeiro, não sei como o cara que modelou conseguiu fazer com tanta... Trouxe muito legal. Segundo, vai dar um trabalho do cacete, mas vai ficar muito bom, entendeu? Vai ser uma jornada aqui, a gente vai colocar umas 3-4 máquinas funcionando ao mesmo tempo, aí tem todo um trabalho de você... Você entender, né, para que as máquinas. Quais são as configurações para que todas as máquinas trabalhem da mesma forma e você tenha peças que, na hora que você encaixa, elas têm a mesma qualidade superficial, elas têm a mesma resolução, ela tem a mesma.
E tem acabamento, muito... né? Acabamento. Você tem que dar depois, porque eu não vou falar o que é, mas a galera que tá muito por dentro já vai sacar. A superfície tem que ser muito lisa.
Tem que ser lisinha.
Vai ter que, meu, refletir. Tá assim.
Vai ficar muito bacana, a gente vai fazer um trabalho bacana. E cara, basicamente, cara, esse é o Oswaldo, o que mais? Eu gosto de cerveja, eu gosto de churrasco.
Mas Oswaldo, peraí, velho. Antes da gente entrar nessa do como é que nasceu o canal e como é que a coisa aconteceu, que você começou a criar conteúdo, eu quero te fazer uma pergunta. Eu sou... Teve uma época que eu acompanhei mais de perto impressão 3D, porque eu tava interessado alguns anos atrás. Depois eu me distanciei um pouco. Mas ficou marcado em mim, toda vez que eles lançam um produto novo, porque eu acompanho eles, a galera da Formlabs, cara. Eu sou apaixonado pela metodologia dos caras.
Caiu meu Instagram.
Ah, relaxa, acontece. Se caiu, foi, relaxa.
Tá bom. Então, a Formlabs, cara.
Opa, agora caiu sua câmera.
Agora acho que eu voltei.
Voltou.
A cada meia hora a Canon vai me pregar uma peça. Vai nos pregar uma peça, né?
Puta, também
ela faz de meia hora. Ela dá essa piscadinha. Cara, a Formlabs, acho que é legal até a gente falar sobre as tecnologias, né? A gente tem essa tecnologia aqui que a gente usa, que é a FDM, onde você pega plástico derretido e adiciona camada sobre camada. Como se fosse um saco de confeiteiro, né?
O que era o que a MakerBot fazia, né?
MakerBot, exatamente. E digamos que essa seja a tecnologia usada por 90% do mercado de impressão 3D desktop, tá? Hoje a gente tem máquinas que aqui no Brasil...
É muito mais barato, né?
Muito mais barato. Cara, aí nos Estados Unidos tem uma maquininha aqui atrás... Essa pequenininha aqui que tá com o rolo de
filamento. Tô vendo.
A chama Ender 3. Você deve ter visto. Ela custa $180.
Muito barato.
É ridículo. Ela custa um quarto do preço de um smartphone.
Não fala essas coisas pra mim.
Cara, você vai no Walmart, se você for hoje no Walmart, você
não compra. Eu sei, eu não falo, não começa, vai... Ai, mano.
Compra esse negócio.
Aí eu vou comprar esse negócio, aí eu vou achar legal, aí eu vou querer fazer um negócio melhor, aí eu vou comprar outro negócio, no final eu vou comprar a Formlabs. Só que a Formlabs é $2,000, $2,500.
Isso, e é uma tecnologia diferente, que é de resina. E aí você fabrica coisas com uma resolução, com uma qualidade, assim, absurda, né? A gente tem uma parecida com a Formlabs, acho que a gente consegue ver aqui, que é de uma marca chamada Creality, uma marca chinesa, é a mesma da Ender 3, né?
É aquela que tá com o negócio do YouTube ali? Peraí que eu vou arrastar aqui pro pessoal ver.
Arrasta um pouquinho.
É que tá com o negócio azul?
Não, essa aqui chama Ultimaker, ela é concorrente direta da MakerBot.
Entendi.
Ela custa também os $2,500. Se você arrastar um pouquinho pro lado, acho que não dá pra... Não, acho que
não dá pra ver,
Eu tô pedindo pra você arrastar, mas a minha câmera tá parada aqui.
Relaxa. Eu arrastei o máximo que deu pro pessoal ver em volta.
Ela é uma impressora desse tamanho, mais ou menos, né? E ela é de resina. Ela é uma outra tecnologia, né? É uma resina fotossensível. Você projeta a imagem da camada e essa resina, ela solidifica, né? Uma luz UV, né? É uma tela UV, como se fosse um celular por baixo, projetando...
Que vela, e tal, a imagem, entendi. Exatamente. É porque a Formlabs, ela tem um canhão laser, né?
Um canhão laser, isso. E ela desenha a camada, né?
É.
São tecnologias parecidas, mas a Formlabs é uma coisa de louco. Assim,
Eu sou apaixonado, velho, pelo produto dos caras.
É um negócio... Aqui no Brasil, pra você ter uma ideia, essa parada deve estar custando uns 60 pau.
Meu Deus.
Tem um carro. Você bota imposto, você põe... Enfim, é 60 pau. É caro pra caramba, mas é um negócio muito louco. Assim, é... A Formlabs é uma impressora que você faz... Tem gente que sabe fazer lente com ela. Depois você dá o polimento, enfim, você faz lente com diferentes, enfim.
É verdade, eu vi uma instalação feita com lentes, toda com lentes. Parece na Formlabs, é verdade, isso é muito louco. Ele também, por ser resina, ele também tem as, aquelas que parecem borracha, né, cara? Sim, Labs também, sim. Né?
Tem resina com alta resistência, tem resina odontológica, resina de alta transparência. Eles simulam, né, com as resinas os diferentes polímeros que a gente usa no nosso dia a dia. Então, cara, a gente consegue fazer qualquer coisa também.
É muito louco.
É louco.
E aí, como é que vem a ideia?
Um pra uma, Marcel. Sério.
Não faz isso, mano. Eu sou casado. Você não tá sabendo? Você conhece a Paula?
Não.
Você não conhece a Paula. Por isso você tá falando isso. Se você conhecesse a Paula, você não falaria isso. A Paula é foda, mano. Eu já falei isso quando eu fui lá no Flow. A Paula é foda, mano. A Paula, na época que eu tava desempregado, muito tempo atrás, antes de entrar na ASUS, a Paula pegou e desapareceu um dia. Aí um dia ela desapareceu e depois voltou. Onde é que você tava? Saí, fui passear. Tá bom, né? Avisa, né? Caraca, né? Sempre me cobra que eu tenho que avisar onde eu tô. Então avisa também, né? Quando você vai, tá bom. Aí depois de um mês e meio, dois meses, eu consegui um emprego novo. Entrei. Aí ela, tá tudo bem no emprego? Eu falei, tá, né? Começou agora, emprego novo. Então agora você tem que pagar a promessa. Eu falei, como assim pagar a promessa? Eu falei, não, você tem que pagar a promessa. Eu fiz uma promessa no seu nome. Eu falei, como assim? É, lá na igreja lá de Santo Expedito. Agora tem que ir andando daqui. Eu morava no Morumbi, até...
Do Morumbi
até Santo Expedito. Aí eu falei, você tá me tirando. Como assim? Não existe isso de alguém fazer promessa no nome de outra pessoa, cara. Não existe isso. A pessoa faz a promessa. Eu não fiz a promessa pro emprego.
Ela fez e você paga, né?
É. Ela falou, não, eu fiz o seu nome. Eu falei, se ele conseguir, eu vou trazer ele andando até aqui.
Lá vai o Marcel atravessando a ponte do Morumbi andando, né?
Mano, ela não me deixou em paz até eu fazer essa porra, velho. Juro. Eu falei, vou encarar como exercício. Vou andando até lá, um desafio.
Já vai andando.
Vou andando até lá. Isso e outras, né? Uma vez também a Paula pegou e fez o seguinte, cara. Falou, ô, você tem roupa aí pro Réveillon? Isso era tipo, sei lá, junho. Aí eu falei, pô, tá em junho? Como é que eu sei se tem? Você tem roupa branca? Calça branca, camisa branca? Acho que eu tenho do último aí, não, tem que ser novo. Já vamos comprar. Foi mais um final do ano que a gente compra. Agora não, vamos comprar agora que é mais barato. Isso foi num sábado. E ela, aí fomos lá, compramos, tá, não sei o que. Ela falou, amanhã eu quero ir comer lá na Paulista, lá. Vamos almoçar na Paulista amanhã? Ah, vamos lá. Aí chega lá, carrinho de criança, né? De repente, a Paula pega. Fala assim, vamos andar pra Paulista depois que comeu. Aí tinha uma galera reunida assim, ela falou, vamos ver o que tem ali. Aí quando eu chego lá, empurrando o carrinho de criança, todo mundo vestido de branco. A Paula pega, tira a camisa branca que dava por cima dela, tinha uma outra camisa por baixo, e sai gritando no meio dos caras, e os caras gritando, proteger os animais.
Tá brincando.
Ela me colocou no meio de um protesto de, né, maus tratos, animais e tal. Eu nem sabia. Essa é a Paula, cara.
Então, cara, você não pode virar.
Eu tenho uma história também de falar isso, mano. Você não tá ligado.
Eu vou contar rapidinho uma história minha de esposa com protestos. O filho de uma amiga nossa tinha nascido lá na Promatre, lá na Paulista. E tava no meio de um dos protestos, aqueles protestos que teve faz quanto tempo? Faz uns 5 anos.
Aqueles da Dilma?
Vamos visitar. Pá, pá, pá. De repente a gente atravessa a Paulista. Tô eu e a Adriana no meio da faixa atravessando a Promatre, que parecia que tava a 500 metros da gente, porque eu olhei pra frente, tinha policial, todo mundo esperando, e do outro lado tinha os caras vindo. Eu falei, corre, Adriana, e a gente foi a mesma coisa também. Naquele pipoca, eu correndo pra ir pro hospital. Bom, já tô no hospital. Se acontecer alguma coisa, tá tudo certo, né?
Putz, cara, é muito louco essas coisas, mas a Paula é foda. Se a Paula escutar você falando, compra Marcel, meu irmão, não vai chegar a melancia podre na sua casa. Juro, não faz isso, mano. A Paula é foda. Pelo amor de Deus, não faz isso não, cara. Faz isso não, porque dá vontade eu tenho. Eu já namoro essa Formilabs há um tempão,
ela,
cara.
Ela é uma super impressora. Brincadeiras à parte, é uma impressora assim.
Nossa.
Cara, ela é o estado da arte.
É demais, cara. É demais. Bom,
é muito bacana.
E como é que foi o lance de criar o canal? Da onde que veio essa vontade de criar o canal, de fazer, de criar conteúdo, velho?
Show. Cara, eu vou confessar que tudo que a gente faz aqui na 3D Print Academy, ela tem um fundo estratégico, né? Então a gente criou o canal. A Academy foi criada em 2016, em 2019, cara, a gente sempre acabou conseguindo seguidores e alunos através de ads, né? Através de propaganda paga no Instagram, no Facebook, na época, enfim. Chegou 2019, cara, eu não sou um cara de ficar muito aparecendo, cara, gravar vídeo pra mim é um troço um pouco... Não é uma coisa tão simples assim, né? Eu não sou um cara que sai falando, pá, vamos falar tal. Eu não sou showman, isso eu não sou mesmo. E eu falei, puta, precisamos criar um canal, né? Vamos entrar nesse troço de marketing de conteúdo, vamos começar a produzir conteúdo gratuito pra dar pra galera e... Enfim, quando der a gente
uma
começa...
Uma maneira de divulgar.
Divulgar as coisas, exatamente. Exatamente. Tanto que quando eu caí nesse mundo de youtuber, eu descobri uma galera super, super vaidosa, assim. A vaidade é um troço que impera, cara, entre os youtubers, né?
Então é muito cuidado, velho. É muito complexo.
Muito, é muito complexo, né? Tanto que você entra no youtuber, já vem uma horda de haters que você nem conhece, né?
Eles estão por aí, mas... Hater é bom, né? Você sabe.
É bom, hater... é um indicador de que as coisas estão indo bem.
Né? É, não, e vou dizer pra você, o hater, cara, é mais do que indicador, é o cara que vai te dar mais engajamento, ele vai assistir todos os seus vídeos, todos.
Exatamente.
Cada segundo, ele vai comentar em todos os seus vídeos falando que tem alguma coisa errada. O hater é o cara. Quanto mais hater você tiver, melhor você tá.
Adora o hater, né?
É.
E aí a gente criou o canal em 2019, e... A gente já tinha uma base de alunos, de seguidores no Facebook, que a gente na época fazia alguma competência, tal, o negócio funcionava. E a gente começou, assim, de maneira orgânica a crescer o canal, né? E o que é que eu defendo? Se você não quer fazer um curso pago, cara, assiste o nosso canal, você vai conseguir fazer alguma coisa. Você consegue, né? Tanto que, assim, quando a gente criou o canal, eu falei assim... Eu não quero fazer o canal para pro algoritmo impulsionar a gente. Eu quero fazer conteúdo para as pessoas. Se a galera gostar, algoritmo é, de certa forma, uma réplica de um ser humano. Ele vai começar a distribuir meu conteúdo. E tá tudo certo. E aí, Marcel, é um cara, trabalho de formiguinha.
É. Trabalho quanto tempo já? Fez o canal quando?
A gente abriu o canal em fevereiro de 2019. Então a gente tá já com 2 anos e meio, né?
Antes da pandemia, a pandemia tava pra estourar ali.
Antes da pandemia, exatamente, foi um ano antes, né? E foi na pandemia que a gente cresceu muito, inclusive, porque a impressão 3D deu um boom. Aquelas histórias de imprimir as máscaras e tal, todo mundo imprimindo, todo mundo começou a saber que porra é essa, né? Então em 2020 a gente cresceu bastante. E eu vou te falar que hoje eu não consigo tocar o meu negócio sem fazer YouTube. Agora tá internalizado, sabe? É um negócio mesmo, a gente... Tem dia que você não tá afim de fazer vídeo nenhum. Você tá de saco cheio, né?
Ah, eu sei. Mas
entendeu? Você senta, liga a câmera, parece que alguma coisa acende. Mas e você vai lá...
É que tem uma coisa que é foda. Quando vira rotina... Tem dois tipos de rotina. Tem a rotina que aqui é um pé no saco, e tem a rotina que é aquele negócio que você acostumou a fazer, que você não faz, você se sente mal se você não fazer.
É isso aí.
E eu acostumei a fazer. Eu acostumei a fazer. A rotina que virou pra mim o YouTube é aquele negócio que se eu não fizer, eu me sinto mal. Mas tem dias que eu tô cansado, tem dias que eu tô zoado, tem dias que eu não tô me sentindo bem. E eu não queria, talvez, fazer. Isso passa pela minha cabeça. Eu falei, putz, cara, vou ter que fazer agora. Tô com dor de cabeça, puta, tem um problema do caramba pra resolver aqui, vou ter que parar tudo e fazer. E, tipo,
mas você tem um compromisso, né, com os teus inscritos.
Mas é exatamente isso.
Eles esperam, né? E eles gostam de você, é isso que é legal.
Eu vou e eu vou contra a maré. Eu vou lá e faço por causa dos caras que estão me assistindo, da galera que tá me assistindo. É em respeito a quem tá lá esperando. É um negócio que eu pego muito no pé de começar no horário. Tudo bem se atrasar 5 minutos, tudo bem se você começar 5 minutos antes e der o stand-by pra galera chegando. Mas, cara, você tem um horário que você faz a porra da live, que você publica o conteúdo, mantém isso, porque as pessoas geram uma expectativa. Elas querem ver naquele dia, naquele horário, o teu conteúdo. Então não dá essa mancada com elas, respeita elas, né?
Exatamente. E,
tipo, esse negócio de respeitar é que virou essa rotina pra mim, que fica do tipo, cara, não posso dar mancada. Eu gosto de fazer, mas eu não posso dar mancada. Não importa.
Você não pode dar mancada. É exatamente isso. A gente tem um compromisso de postar religiosamente 2 vídeos por semana. E, cara, eu vou te falar que postar mais do que isso, com o nosso trabalho de captação de imagem, edição, pós-produção, a gente tem um produtor que faz isso pra gente, porque eu não conseguiria fazer isso sozinho, nem fodendo. Né? Então eu falei, deixa eu fazer o que eu sei, que é impressão 3D, e deixa eu tentar colocar um pouquinho da minha maneira de ensinar. Mas, cara, produção, toma, faz aqui pra gente, né? E a gente, hoje a gente tá numa parada que a gente não consegue fazer gaveta de vídeo. Ah, a gente vai ter vídeo pra um mês, né? Não, a gente vai vendo o que tá acontecendo. Impressão 3D é um negócio que tá mudando, muda todo dia, Marcelo. Então, eu tô todo dia antenado, tem muita pesquisa.
Muito material, muita coisa nossa
aí. Muito material. Né? E tem muito conteúdo que sai dos meus alunos. Dúvidas que eles têm, assuntos que eles levantam lá nos grupos do curso. Eu falo, pô, isso aqui pode virar um vídeo. E aí você vai lá, senta. Eu não faço script, não faço roteiro. Eu pego um papel de pão ali, boto os bullet points lá, pau, colo na e falo assim, meu, fala essa porra aí. E aí sai, né? Aí o editor faz a mágica, que o vídeo, enfim, o material bruto sempre uma bosta. Porque eu não sou um cara bom de gravar, então o cara faz a mágica mesmo, não tem jeito, né? E aí fica bom o vídeo no final, aí o pessoal gosta, e aí assim... Uma coisa que a gente foi contra a maré, né? YouTube, por natureza, tem que ser conteúdo gratuito, você não pode vender nada, senão você vira mercenário. A gente, desde o vídeo 1 do canal, a gente sempre avisou que a gente vai vender um curso no meio do vídeo. Se o cara quiser, o cara compra. Tá lá a oferta. O cara vai lá e compra. Então a gente educou a nossa audiência de que... Bicho, eu vou te dar um pedacinho de conteúdo gratuito, isso vai te ajudar sim, se você absorver e colocar em prática. Mas, amigão, eu vou te vender alguma coisa. Eu vou te vender o curso porque esse é o nosso negócio. E beleza. E aí você atrai um público aderente com aquilo que você acredita, né? Tanto que a gente não tá aqui para ser o maior canal de impressão 3D do Brasil. A gente já é o segundo. Só que a gente trabalha para ser em conteúdo a Mercedes da impressão 3D.
Mas eu acho que é do caramba, a estratégia é ótima. É o marketing de conteúdo, onde você cria o conteúdo, as pessoas consomem o conteúdo é legal, ajuda, elas aprendem. Ajuda. E tem um segundo nível de aprofundamento. Se o cara quiser mergulhar nessa informação, ela tem um
custo. Tá bem-vindo, sim.
É isso aí. Então, é a mesma coisa, você tá andando no supermercado e a moça tá lá, quer provar isso aqui, tem um petisco, provar alguma coisa
você ali,
tá ali, cara, aí você prova, você gosta, tá ali pra vender na prateleira, ninguém tá
ela te obrigando a lado, comprar, né? Aí ela sai e vem o negócio brilhando, né, queijos presidente, né,
antes fosse assim, isso aí ia facilitar a vida do marketing.
Lindo, né? Aquela coisa.
Primeira barreira é a pessoa comer. Então, a segunda barreira é a pessoa que comer, não ser aproveitador que vai comer todos que estão ali.
O legal é quando a gente faz isso, a gente vai fazer compra, né? Eu sempre falo, não, obrigado. Aí vem meu filho de 5 anos, eu quero, então ele sempre come. E a gente acaba levando a parada. Entendeu? A gente tem alguém que abre ovo, né?
Moleque, mas, cara, isso é uma coisa normal hoje. E eu acho que é uma estratégia mais do que válida, porque todo mundo sai ganhando. Quem assiste o conteúdo gratuito sai ganhando, tem informação, tem conhecimento. O cara que tá criando o conteúdo, ele tem um retorno, porque ele tem a intenção atrás. Porque não dá pra você viver hoje de... A não ser que você tenha milhões, milhões de inscritos, um engajamento muito alto, pra você viver de AdSense. Não tem condição.
E passou, né, aquele boom, né?
Passou,
que a galera,
passou.
Enfim, não, acho que não teremos mais Felipe Neto, não teremos mais Zé Graça. Esses caras ganharam muito dinheiro. Hoje o negócio tá bem diferente.
Né? Sempre pode aparecer um cara ou outro. Isso sempre pode acontecer. Sim. Os fenômenos, né? Mas como agora a competição é muito alta, tem muita gente na plataforma, né? Em todas, a coisa tende a normalizar.
A mãe ferrou todo mundo lá, né? Como é que o nome dele lá?
PewDiePie.
É, PewDiePie. Exatamente. Depois que ele fez aquela pataquada, mudou tudo, né? É. E a galera começou a perder monetização, né?
Não, tem muita coisa, né, no meio, mas eu nem acho que ele é o culpado. Eu penso assim, isso é natural, cara.
Sim.
Entra numa plataforma que não tem quase ninguém. É fácil você estar entre os primeiros. Se a plataforma crescer, você cresce com ela.
A oferta de conteúdo hoje é muito grande.
Aí nego vem, nego vem e mete o pau no YouTube. Ah, o YouTube paga pouco, não sei o quê, pagava mais, puta sacanagem, não sei o quê. Tá bom, vai pra outro que paga mais. Qual que você vai?
Exatamente. É isso aí.
Então tem. Assim, você tem a Twitch, que é uma concorrente, só que ela é focada em live. Não é pra vídeo gravado. É outra pegada. É ótimo, eu amo a Twitch. Quem tá assistindo aqui quiser dar uma chance de ver na Twitch, tá transmitindo na Twitch agora também. A imagem é melhor, o áudio é infinitamente melhor. Tem menos delay. É, puta, a plataforma Twitch pra live não tem nada igual. Dá um pau no YouTube. É uma maravilha.
E ela já tá mais focada em games, né? Ela já deu agora uma certa.
Ela tá abrindo leque, a galera tá chegando de outros lugares. Mas ela é voltada pra live. A live é o que faz acontecer. Aliás, é uma coisa até que eu queria falar pra você. Live liberta, meu irmão. Porque a live tem uma curva de aprendizado ali que é mais chata pra você deixar ela do jeito que você quer. Mas, cara, não tem o script, não tem a porra do roteiro, você não tem que, meu, editar depois. Se você souber fazer ela...
É a interação na veia.
Então, quem tá aqui assistindo, a gente vai abrir perguntas depois, eles vão poder interagir com a gente. Mas, por enquanto, a galera fica conversando. Isso é legal pra caramba, porque eles estão conversando entre eles, né?
Sim.
Mas... O mais legal mesmo, na minha opinião, da live, é você ter o ferramental que o Twitch te dá. E que o YouTube vem tentando copiar. Mas o Twitch ainda tem um ferramental muito mais legal pra você trabalhar, pra gerar comunidade das pessoas que assistem, gerar comunidade entre os criadores de conteúdo. Porque eu termino uma live no Twitch, eu posso fazer raid, cara. Eu pego todo mundo que tá na minha live e eu jogo em outra live que tá rolando.
E eu faço isso.
Eu vejo aqui, deixa eu ver quem é que tá aqui agora ao vivo. Aí eu venho aqui, abro o Twitch aqui, negócio de raid, eu venho, olha só, o Rato Borrachudo tá ao vivo, o Pai também joga tá ao vivo, o Gordirro tá ao vivo, o Gabriel Das tá ao vivo. Aí eu vou lá e falo, ó, manda pra um desses. E aí, automaticamente a ferramenta coloca todo mundo que tava na minha live lá. E a galera, vim da live do Marcel, vim da live. Então você gera, o que, que você faz com isso? Você cria uma comunidade de criadores de conteúdo que ficam fazendo raid um pro outro.
E eu acho que o mais legal, né, você cria um, assim, é um line-up de conteúdo que ele é linear, vamos dizer assim, mas que a gente tem o poder de criar aquele em tempo real. Isso. Não é aquele famoso 6 da manhã, bom dia São Paulo, 7 da manhã, né, é assim, acabou, você manda pra alguma coisa e o cara vai mandar manda depois, mas continua.
Ele vai descobrir outra pessoa, e aí, geralmente, o cara acaba mandando de volta pra você num dia que ele puder mandar, ele faz a raid de volta pra você e você recebe novas pessoas, é uma maneira diferente de descobrir.
Até é uma collab velada, né?
É, não é velado, é bem público o bagulho.
É
mas...
público, você fala, vai lá, né? Vai lá.
Mas pra é um negócio que você precisa cultivar, demora muito tempo, você tem que fazer várias raids, você tem que se apresentar, a galera tem que te conhecer e assim por diante, entendeu? Então, é legal pra caramba o ferramental do Twitch. Ele dá um retorno? Ele dá um retorno, só que você tem que migrar as pessoas pra lá. Né? Ah. Tipo, quem tá lá tem muito público lá de games, mas não tem do resto. Uhum. Você vai levando as pessoas pra lá. Por isso que eu recomendo pra todo mundo ir pro Twitch, conhecer o Twitch, porque, meu, pra mim é um novo lugar pra live, principalmente live.
É, agora, live bacana.
Cara, é difícil você achar uma outra plataforma, não importa qual, pra vídeos gravados, que indexa, que sugere, que, meu, mantém, que tem todo o ferramental de pagamento, de monetização, que tem toda a informação que te dá. Não tem, cara. O YouTube domina
essa área. De uma maneira tão... Porque é tão fluida, tão transparente. Você não tem complexidade, né? Basta você subir o teu vídeo, cara, e acabou, né?
Muito simples, cara. Então, assim, eu olho pro YouTube hoje com uma plataforma do tipo... Eles têm as estrelas deles, que eles cativam o YouTube. A galera que já é grande, a galera que tem engajamento alto. E eles têm... todo o resto que sustenta a plataforma.
Uhum.
Porque eu duvido que o Twitch dê dinheiro até hoje. Eu duvido que o Twitch dê dinheiro.
Não deve dar mais.
É muito. Imagina, mano, ter servidores pra vídeo, cara. Que é um negócio pesado. Que
não, banda.
É muito
não, e garantir latência, garantir um delay baixo, garantir um monte de coisa. Não é um negócio fácil, né?
É muito caro. Não é só o desafio técnico. É caro manter essa parada. É muito caro. Então, quando eu olho pro YouTube, baixou o alcance o YouTube, né? Então, a gente sente isso às vezes, né? Um vídeo que você postava que chegava em 10 mil pessoas, agora tá chegando em 6 mil. Você fala, porra, mas sempre chegava em 10 no mínimo orgânico, agora tá chegando em 6. Aí você vê todo mundo reclamando, meu vídeo flopou, meu vídeo isso, meu vídeo aquilo. Porque o YouTube vai lá e vira uma chavinha que não tem nada a ver com o algoritmo. Isso é uma decisão comercial, entrega menos.
É isso mesmo, é isso aí.
Entrega menos porque eu quero mais propaganda. Uma coisa que tá acontecendo agora, ele mudou, né, os termos de condição, e se você não tá monetizando o canal, ele vai colocar propaganda no canal que não tá sendo monetizado. E a galera vai toda pra ele.
Ah, é verdade. Ele põe isso. É isso aí.
E aí, um monte de canal que não é monetizado.
É isso aí.
Um monte de canal que não é monetizado tá crescendo.
Não, e assim, né, Marcelo? Eu acho que tem um troço assim que é muito. Que quem assiste talvez não se dê conta disso, mas quem produz conteúdo já sabe o que tá acontecendo, né? A gente sabe que o YouTube ele é concorrente direto da TV.
É, lógico.
E eles se declararam, sou o concorrente da TV, né? E os caras querem. Eles vão dar preferência para aquele conteúdo que pode dar uma audiência maior, tem maior retenção e tal. Lógico. Então você vê, o cara que é canal grande e faz um conteúdo bem feitinho, ele virou meio que a estrela, né?
É estrelinha. Você vê
que faz hoje como o Manual do Mundo. Cara, o cara tem tanta audiência quanto uma novela.
É, o Iberê é animal, cara. O
Iberê é animal, entendeu? É um negócio fora do comum, né? Você falar em número de pessoas, é um troço louco, né?
E é muito louco porque é um on-demand, né?
É onde
o cara vai lá e vê o que ele quer.
Exatamente. E você continua e vai consumindo. E não vamos falar, vai, que o canal dele é um canal de um puta público de massa, né? A gente pega na TV Globo Ciência, que tinha, vai, que é da nossa época, vai. Você fala em Globo Ciência meio que denuncia idade, né? É, Globo Ciência, não é?
Telecurso segundo grau.
Telecurso segundo grau. Não é nem o Telecurso 2000, é Telecurso segundo grau, né? Pô, aí tem agora, vai, tem o Canal Futura. Você vê, tem que falar de ciência. É um troço.
Ai, caralho. Como é que era aquele do caminhoneiro Shell que tinha toda manhã, toda madrugada tinha essa palhaça, cara? Ah, não sei o que era.
Isso aí.
Clube Irmão Caminhoneiro Shell. Eu lembro dessa
cara, porra. Cara, eu sou de 78. Você é de que ano?
77.
Então, pô, então...
Um aninho de diferença, cara.
Toca aqui, velhinho.
Não dá. Eu já te falei outro dia, cara. O cabelo branco na cabeça não é nada, velho. O problema é quando aparece o pelo branco no saco. Aí fudeu tudo, velho. Aí você fala, agora é só ladeira abaixo, mano.
É, isso quando eles não caem, né? Eles ficam brancos e aí eles caem. É, né?
Os meus não caíram ainda.
Ainda não. Os meus eu não sei, acho que não deve durar ainda muito. Né? Você fazer um implante com. Como é que
é? Tem uma galera fazendo, funciona isso aí, viu?
Funciona, né? Então.
A galera fazendo. Mas, cara, é muito maluco isso de criar conteúdo hoje no YouTube, porque a galera não entende que o YouTube virou uma ferramenta pra quem tá começando, não pra ganhar dinheiro com isso. O YouTube. Ela é uma ferramenta hoje pra você divulgar algo que você tá fazendo. Se você dinheiro pretende. Se você pretende ganhar dinheiro com ela, é um negócio que não vai vir rápido, é muito raro.
É isso aí.
Demora muito, 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 muito. Então, assim, eu não vejo hoje. Na verdade, o que eu vejo hoje, canais que estão crescendo hoje começaram 5 anos atrás.
Sim, é isso mesmo.
5 anos atrás eles começaram, eles printaram esse caminho, foram atrás desse caminho, sabe? Cara, e agora eles estão chegando lá.
É exponencial, né? E a gente sabe que a exponencial, ela fica muito tempo baixa. Em algum momento ela faz assim. E eu acho que a sacada é você ser resiliente enquanto a tua curva não acelerou. Muita gente para ali no comecinho, né? É, seja lá o que você quer fazer, se você quer vender alguma coisa, se você quer ganhar com AdSense, se você quer ganhar com patrocínio, seja lá o que você for fazer. Se você resistir a esse comecinho e ser um cara consistente, ser um cara congruente, o que você fala com o que você pratica, isso é importante. As pessoas sentem cheiro de gente que não é congruente, né? Então, porra, congruência com o que você fala, o que você faz. Consistência. Faz pro cara, não faz pra você o conteúdo. Faz pensando em quem tá assistindo. Em algum momento isso cresce. E a gente não vê mais canais fazendo aquele boom, de repente o cara pau, o cara bomba. É o cara que consegue crescer tijolinho a tijolinho, ele vê aquilo acontecendo aos poucos. E se ele tiver com a moral dele alta, se ele conseguir fazer disso um combustível, são esses caras que vão dar certo daqui a 5 anos.
É isso aí, o caminho. O cara
tá pensando agora.
É o caminho. O cara vai pavimentando, vai construindo.
There's no free lunch. Sério.
Eu também acho.
Tem que ralar,
cara,
é suar sangue, é comer grama, entendeu?
É, aí depois ninguém vai falar, olha que sorte, eu odeio esse tipo de coisa. Não, o cara vem e fala, olha que sorte. Eu costumava falar isso lá na Asus, né, na empresa, eu falava, mano, a galera só vê o filé que você tá comendo, ninguém vê os ossos que você já roeu.
Ninguém vê. E na maioria das vezes você só rói o osso.
Olha,
Não é?
Tô falando pra você que já fiquei quase sem dente, hein?
É isso mesmo.
De tanto roer, mano. Mas faz parte da vida, né, cara? E tem uma galera que quer tudo muito fácil, né? Como é que é hoje a estrutura de criar conteúdo no 3D Print Academy, cara? Como é que você se estruturou? Você falou que tem um produtor, né? Mas como é que é isso? Como é que vocês fazem os vídeos? Como é que é a produção dos vídeos?
Vamos lá, a gente começa sempre com a pesquisa, tá? A gente tem as pautas frias, que são os vídeos que a gente vai colocar. A gente já tem mais ou menos uma programação, apesar de não ter vídeo pronto, a gente sabe mais ou menos o que vai fazer, né? E a gente tem ali um departamento de pauta quente, né?
Pauta quente? Olha no
pauta quente, né? Que é o...
Esse nome pauta é quente. Ótimo. Esse nome é ótimo, velho. Pauta não, quente, eu pauta uso quente. Isso há muito tempo dentro da empresa pra dar risada.
Então, pois é. É que nem o Latejano, né? Às vezes aparece, né? Paulo, fala Paulo, tudo bem, né?
Paulo Tejano.
Quem nunca caiu nisso, né?
Eu fico muito esperto com o nome que os caras botam aqui. Volte mesmo, vê os nomes que você lê corrido, é outra coisa então, que sai.
Pois é, né? E aí tem. E aí a gente tem essa coisa de assuntos mais, né? Assuntos mais quentes, né? E a gente encaixa no meio, mas tudo é pesquisa. É o que o aluno tá querendo, é o que o mercado tá falando. A gente geralmente, assim, sei lá, vamos dar um exemplo. Eu não sei nem o que tá acontecendo no mundo, porque eu não assisto TV. Mas, sei lá, caiu, deu uma enxurrada, caiu um morro, não sei de onde. A gente não faz né? O que impressão 3D tem a ver com a montanha de não sei das quantas que caiu?
A saída dos Estados Unidos do Afeganistão.
Né? O que impressão 3D tem a ver com, sei lá, com aquela porra lá que a Grã-Bretanha saiu lá da Europa, lá
com o Brexit.
Brexit. O que impressão 3D tem a ver com o Brexit? Né? A gente não faz isso. Mas a gente pega assuntos dentro da impressão 3D que podem ser úteis para o nosso público e a gente vai encaixando. E aí a gente dá um corre para produzir aquele vídeo, né? No momento em que a minha câmera me zoa de novo.
Relaxa.
E aí a gente entende o conteúdo, geralmente tem peça para fazer, a gente imprime as peças, pega imagem, faz um roteirinho bem no papel de pão mesmo, eu sei o que eu vou falar, ligo a câmera, faço, meu produtor já fica esperto, cara, Léo, tá chegando uma parada aí, manda conteúdo para ele, eu já meio que formei o Léo se desenvolveu junto comigo, a gente aprendeu junto a fazer isso, e ele mais ou menos sabe o que acontece na impressão 3D ou como funciona o negócio. E a gente hoje chega num ponto onde ele já sabe qual insert colocar, qual conteúdo colocar, onde ele corta, onde ele coloca algum áudio meu, enfim, né? E a gente solta o vídeo. Então, e depois que a gente faz? A gente entende se esse vídeo foi bacana para nossa audiência. Não é para, vamos fazer vídeos iguais porque o algoritmo vai capturar o vídeo e vai bombar mais. Não, porque se o conteúdo não é legal, o pessoal não gostou, eu não vou colocar mais coisa que o cara não gosta de ver, entendeu?
É que a gente disso tá também, né? Esse sentimento do criador de conteúdo, né, cara? Do tipo, é que é meio, a gente sempre, criador de conteúdo, cara, é um bicho muito maluco, né? O que a gente quer fazer, é óbvio, a quantidade de pessoas que assistem, a quantidade de comentários que tem, às vezes um vídeo com baixo views, mas com um comentário que o cara fala, poxa, esse vídeo mudou minha vida, eu fiz não sei o quê, não sei o que lá, isso daí já vale. Mas a gente se apega aos números, porque os números são uma espécie de recompensa moral.
Isso.
Um comentário que nem esse, é uma recompensa moral. Né? Às vezes o número pode estar baixo, mas tem um comentário desse, vale mais do que qualquer número. E a gente fica de olho. E quando você faz um conteúdo e passa pela sua cabeça, pô, esse vídeo aqui tá legal, eu fiz legal, eu me dediquei, eu coloquei bastante informação, eu curti o vídeo que eu fiz, você põe lá. E ele dá menos view, mas bem menos view que outros vídeos que você nem curtiu tanto fazer. E aí bate um sentimento do tipo, puta, mas o que eu fiz de errado, velho?
É, a primeira coisa que você fala assim, o algoritmo tá me fudendo. Primeira coisa que você fala. O YouTube não tá distribuindo. Exatamente.
É.
Cara, o vídeo foi ruim. Quer dizer, cara, o que também é um troço muito louco. Ó, eu tô abrindo aqui alguma coisa que eu não falo nem pros meus alunos, que é um pouco do processo de criação de conteúdo do nosso negócio, que é ensinar impressão 3D, mas que quem estiver assistindo pode usar pra qualquer coisa. Pra vender qualquer coisa, meu. Desde prédio até serviço de babá. Né? Às vezes os nossos vídeos que dá menos view, dá menos repercussão, dá menos like, às vezes são os vídeos que mais geram leads para os nossos cursos. Olha que louco.
É maluco isso, porque ele acerta na veia.
Ele acerta na veia. É. Exatamente. E geralmente, aquele vídeo que não dá spread é o vídeo que eu sei que, pô, nos próximos 2-3 dias vai ter mais gente interessada pelo curso.
É porque ele acaba sendo mais específico e o cara vê que você manja do assunto e você acaba convencendo o cara que, meu, você quer entrar mais a fundo, eu tenho a solução pra você. Isso. É o curso.
E não é nenhum convencimento. Cara, a coisa acontece naturalmente, porque o cara se conectou com você, o cara, meu, eu quero fazer um negócio, então venha, sabe? É uma coisa muito natural, porque a gente não faz o conteúdo. No final das contas, eu às vezes fico muito num dilema. Será que eu tenho que fazer aquele conteúdo persuasivo, cheio de gatilho mental, que vai convencer o cara, tal? Aí vem alguém e fala assim: não, bicho, faz o conteúdo que você sempre faz, mostra o que você gosta de fazer, o que você quer mostrar pro cara. Se tiver acontecer, acontece. Aí você vai lá, grava e funciona, né? Sem coisas mirabolantes, sabe? Sem ficar, agora eu vou fazer, agora eu pois vou aumentar o meu watch time aqui, porque o
não,
cara
não tem, você não controla isso. Você não controla. Você não controla o watch time, você não controla nada disso. A única coisa que você controla é o que você faz da câmera pra cá.
É isso aí.
Da câmera pra lá, você não controla nada, velho. Da exatamente. Câmera pra cá você controla. Então você quer botar. Eu sou muito adepto da teoria do melhorar 1% por dia no que você faz. Então hoje eu vou me concentrar e deixar a luz 1% melhor. Hoje, amanhã eu vou me concentrar e deixar a câmera 1% melhor. Aí eu vou me concentrar em deixar a transmissão 1% melhor. O que eu posso fazer? Vou lá e estudo. E aí eu gasto um tempão com isso, mas cara, se eu vou melhorar 1% todo dia, eu chego no final do ano 366% melhor do que eu comecei.
Se for juro simples, tá? Porque se for coisas que se sobrepõem, o seu ganho é muito maior.
É muito maior. Se você ficar com essa mentalidade de melhorar 1% do que você tá fazendo de vídeo, eu só preciso melhorar 1% por dia, mais nada, 1%. E é isso que eu levo, sei lá, como algo que não sai da minha cabeça. Eu levo até como mote, tá ligado? E é muito difícil achar pessoas que pensam assim. Você, conversando aqui com você, tá claro. Você pensa assim, cara, é uma construção. Um tijolo construção. Atrás de um tijolo. Não vai nessa tempo. Que você vai entrar no
tobogã. Não é de primeira.
Não é assim que funciona, tá ligado?
Não funciona. E tem uma outra coisa também, Marcel, que é assim, uma parada super importante, né? Produzir conteúdo pra redes sociais. Assim, o meu Instagram, eu falo, é uma bosta. Eu deveria estar fazendo muito mais. Eu não estou ocupando um espaço no mercado que eu deveria estar ocupando. Porque, cara, não dá para você fazer tudo. Então, eu escolhi o YouTube hoje como a minha rede social, como a minha plataforma principal para espalhar um pouco do conhecimento que eu quero passar, né? Mas a gente tem em casa, né? Que a minha esposa, ela é a minha sócia já faz um ano e ela é responsável hoje por decisões estratégicas. E ela é o meu cabresto. Ela é que nem a sua Paula.
É a Paula.
Mesma coisa, né? Só que ela fala com o negócio. Ela fala, velho, a gente vai investir isso aqui mesmo. Pô, olha o caixa. Tá? Fala, tá bom, beleza. E a gente tem um negócio que assim, cara, é a condição sine qua non pra gente. O dia que a gente estiver fazendo conteúdo pro YouTube, porque a gente quer ganhar o inscrito, o like, o cacete A4... Para, porque a gente vai estar saindo do principal objetivo que é, primeiro, ajudar a transformar esse mercado aqui no país e fazer com que as pessoas sejam prósperas com a impressão 3D. É um pouco da nossa missão isso. E segundo, não vamos ser hipócritas. A gente é uma empresa que tem faturamento e tem lucro. O dia que a gente estiver fazendo alguma coisa errada e estiver canibalizando o nosso resultado financeiro, que é o que vai dar o pãozinho lá pro Paulinho ali, né? Cara, a gente fala, para, estamos fazendo errado. Então a gente sempre tem esse cabresto do tipo, não vamos nos tornar youtubers, né, raiz. A gente tem um objetivo que é, cara, transformar o mercado positivamente e obter lucro com isso. E tá tudo bem, né?
Eu não sei se isso é um youtuber... Eu entendi, faz um puta sentido. Mas não sei se isso é o youtuber raiz. Talvez é o youtuber modo antigo.
Modo antigo, isso. Modo antigo, é isso aí.
O cara que jogava Minecraft porque dava view, não porque gostava.
É isso, exatamente. Sabe? O dia que eu estiver fazendo isso, eu paro.
Porque assim, uma coisa muito louca que eu falo aqui, que eu tenho puta no receio, beleza, eu sempre tô entrevistando um monte de gente, não tô nem aí pro tamanho do canal da pessoa, nem nada. Eu gosto de trazer o papo aqui e discutir, porque às vezes é legal pra caralho você pegar o... Eu trouxe já, por exemplo, o Manual do Mundo que você falou, trouxe o Iberê aqui, legal pra caralho. O Iberê, ele conta a versão dele, a visão dele, como é criar conteúdo com um cara que tem um escritório com 15 pessoas criando conteúdo. A equipe dele só pra criar conteúdo é 15 pessoas, cara.
E são 15 só famílias pra... que dependem do trabalho dele.
15 pessoas pra criar o conteúdo. Fora o resto, administrativo, caramba. Então, tipo, ele tem grupos, sabe? Que tem um cara que é professor de ciências, outro que não sei o quê. Porra, pra ajudar a criar tudo aquilo. Outra coisa é você trazer um cara que tá começando hoje e perguntar pra ele, e aí, quais são as dificuldades que você tá enfrentando, mano? É tão legal quanto.
É a mesma coisa.
É tão legal quanto, tá ligado? É. E você ter as duas coisas é show. O meu medo é, numa dessas, porque assim, semana que vem eu vou trazer um cara grande aqui no canal. Vamos ver se não vai dar, se não vai desmarcar por causa de agenda. Mas tá marcado, vai ser o Vilela. O Vilela vem aqui semana que vem.
Uhum.
Ele não vai vir às 9 horas da noite, porque vai entrar no mesmo horário dele, a gente vai fazer de tarde. Mas vai ser ao vivo, tudo quanto é lugar. Aí, cara, meu medo é que quando eu trago um cara grande desse, ele fala alguma coisa que não era pra falar, ou que não era pra sair, essa porra viraliza. Se essa porra viralizar, vai trazer pro meu canal uma mob, às vezes, de uma galera, um monte de gente, que não é a vibe do meu canal e vai estragar o meu canal. Não é
a vibe do seu... Exatamente.
Porque o grupo de pessoas que tem aqui hoje, a galera que assiste o meu canal, é uma galera tão legal, velho. É tão legal o público que assiste o meu canal, os caras são tão engajados, estão sempre presentes, os moderadores são caramba.
Os caras curtem você, os caras curtem a Asus. Eu sou exatamente o estereótipo do teu público. Porque gosta desse bate-papo, gosta do que você fala, a maneira como você fala, a gente fala, tá falando palavrão. Foda-se, porra, entendeu? É a tua maneira.
Eu falo palavrão. Não gostou? Vai tomar no cu. Já falo isso. nem se inscreve. Sai. YouTube, já para a live agora.
Bloqueia nós, YouTube. Agora pode parar de... E quero ver fazer isso.
Putz, o YouTube não entrega meu canal porque eu falo palavrão? Como é que a porra do Flow vai pra frente, velho?
E o Flow mudou.
Viagem.
Aí, o Flow mudou o YouTube completamente. Nos canais de corte viraram os... Cara, todo mundo
eles
agora...
Eles copiaram isso, né? Muito do Joe Rogan, né?
Ah, o Joe Rogan. Ah, é verdade. Mas
o Joe Rogan.
É isso mesmo, é verdade.
Eu comecei o MC 101 por causa de assistir muito o Joe Rogan também. Só que eu falei, eu não quero um negócio igual ao Joe Rogan. Eu quero falar com a galera. No começo, quando eu comecei o MC 101, ele tinha dois objetivos. Um, eu conversar com meus amigos de tecnologia que criam conteúdo. E segundo, dar a chance pro cara que tava do outro lado poder contar a história da vida dele. Porque é muito arrogante você contar a história da sua vida no seu próprio canal. Eu já fiz essa porra aqui. Eu me senti arrogante de contar. Tá ligado?
Não, mas é isso. Eu nunca contei. Isso que eu falo pra você. Eu nunca contei. Pois é.
E aí você, você abrir uma janela pro cara, ó, vem cá contar a sua história pra tua galera que realmente tá próxima ver qual é a história. E é em outro canal. Então você não precisa se preocupar que você não tá querendo vender peixe nenhum. É você.
É, foi assim exatamente.
Que eu criei, velho. Essa porra desse MC 101 aí. Eu adoro fazer isso aqui. Virou meu hobby principal fazer essa porra. É um negócio maluco.
Você faz terça, quarta, quinta e você tem segunda-feira também, né?
Segunda-feira tem o Marcel Responde.
Você responde, isso.
O Marcel Responde é muito engraçado. Ele começou a tirar dúvidas de usuário de Asus.
Caraca.
Que era Marcel Responde.
Entendi.
Aí teve um vídeo que ficou bem marcado, que foi na época que a gente tomou a decisão estratégica de não fazer mais Zenfone intermediário e de entrada, só high-end. Aí tem um vídeo lá, né, que marcou essa época, um vídeo em preto e branco. E aí, depois daquilo, cara, eu continuei fazendo o Marcel Responde esporadicamente e no começo desse ano eu resolvi organizar tudo. Falei, Marcel Responde vai ser toda segunda-feira. E aí com o Marcel Responde eu falo de tecnologia toda segunda-feira. E agora eu criei mais um negócio. E agora eu fiz mais um negócio. Eu peguei o Marcel Responde, eu faço um programa gravado que não é live, que é sexta-feira, que é o Como Faz, do Marcel Responde.
Entendi.
Aí é um vídeo que eu tento ficar em regrinhas de YouTube. Uma thumb legal, pego uma dúvida da galera, que é uma dúvida de algo simples e que tem muita busca, bem tipo exercitando como o YouTube funciona como ferramenta. E aí eu coloco lá a solução do problema e tento trazer algo um pouquinho mais avançado. Vou dar um exemplo. Fechar o notebook e manter ele funcionando com a tampa fechada. Pô, uma configuração fácil de você fazer no software. Muita gente não sabe. E aí eu fui lá e fiz esse vídeo. Só que aí tem um outro nível. Então eu faço esse vídeo, explico isso. E aí eu vou pro próximo nível. O próximo nível é você que quer acessar a câmera remotamente no notebook que tá fechado, porque ele é muito bom pra isso, você não consegue. Por quê? Porque o notebook, ele tem a tela, como se fosse um monitor, conectado direto na placa-mãe. E na hora que você fecha ele, ele ativa uma chavinha física que ele fala, o monitor desligou. Mas ele tá conectado, mas ele tá desligado. E aí você não consegue ver vídeo remotamente, mesmo se ele estiver ligado. Porque ele fala, não, entendi. O monitor tá desligado, entendeu? Ele não faz, ele não toca vídeos, né, remotamente. Para você mudar isso, não é por software, você não consegue mudar isso por software, porque é uma chave física. Essa chave é um ímã. Então eu vou lá e mostro, você quer saber como fazer? Então eu mostro a parte fácil e depois eu falo, essa aqui é a parte difícil, se você precisar. Aí eu vou lá, abro, mostro onde tá o ímã, tiro o ímã, fecho e mostro. Agora ele funciona com o negócio fechado.
Agora ele funciona.
Que nem, por exemplo, isso eu mostrei... Uma
coisa que tem gente que não sabe fazer e muita gente que até vai aprender a fazer não tem coragem. Você encoraja o pessoal falando, não, cara, faz assim que funciona.
Pois é, e aí eu fiz um outro que é de webcam. Como transformar o seu smartphone numa webcam, que é uma coisa que muita gente tem dúvida. Aí tá lá também. Esses são os conteúdos que estão vindo de sexta-feira. E aí eu não só mostro como transformar o smartphone em webcam, mas eu mostro como configurar o firewall para esse tipo de device funcionar sem ter nenhum tipo de problema no meio, porque é sem fio, né? Você trabalha com. Pode trabalhar com fio, mas sem fio também.
Mas você faz isso com foco na ASUS, né?
Não, não. Tudo. Meu canal é pessoal. O canal é pessoal. Então, agora, essa semana eu vou fazer um de como que você faz pra... Porque eu tenho um setup com duas máquinas e um monitor, que vale por dois monitores. Como que você faz pra conectar um mouse e um teclado em duas máquinas diferentes? Três máquinas diferentes, quatro máquinas diferentes, com monitor a mais, em tudo. Via software. Sem fio. Um teclado e um mouse.
O legal é que você fala como o público, cara, o cara youtuber é o cara que gosta de criar conteúdo, o cara que tá afim de começar nisso, né?
Não, mas eu tô testando, porque eu não fazia esse tipo de conteúdo no Marcelo Responde, mas ele encaixa dentro do Marcelo Responde.
Ele encaixa, é isso aí.
O Marcelo Responde sempre foi live, sempre foi, e agora eu tô fazendo um conteúdo do Marcelo Responde que não é live. É o conteúdo tipo meio que um tutorial, resolvendo dicas e tal, porque eu senti que a galera... curte isso, eu tô testando e o pessoal tá curtindo. Legal, vou continuar fazendo toda sexta-feira. Se lá pra frente eu ficar de saco cheio, eu paro. O canal é meu, eu faço o que eu quero com ele.
Se for o que você quiser, é verdade.
É isso aí.
Você
vira a chave, né? É que nem, meu, transmitir lançamento de foguete. Ser um maluco que nem o Pedro.
Sim. Nossa, o Pedro, cara, todo dia tem lançamento.
É, não é. É que, puta, o Pedro, ele decidiu fazer o canal dele focado nisso, né?
Então, mas é isso. O cara fala, meu, vou fazer esse troço. Ultra
segmentado.
Não, e assim, e onde tiver foguete sendo lançado, eu vou estar lá cobrindo.
É, né? ele vai estar ao vivo, né, cobrindo. Só que foguete, cara, é uma parada muito foda, porque cada veículo, cada empresa tem uma filosofia diferente, sabe? Tem um jeito diferente. Então, pro meu canal, eu falei, eu vou cobrir SpaceX, Rocket Labs, ULA, provavelmente a Firefly que vai voar aí em breve, se vou ver amanhã. Então... Porque você tem que estudar os foguetes. Cada um é muito diferente do outro.
É, eu vejo pelo próprio Pedro. Ele, porra, ele tem um trabalho. Assim, a maior parte do dia dele ele passa estudando. Cara.
Estudando. É, imagina, estudo. Mano, você pegar. Eu falo assim: eu não vou transmitir os lançamentos russos, cara. Porque a história dos foguetes russos é gigante. E, pô, eu não tenho tempo pra estudar tudo isso, cara. Eu já achei o que eu tenho que estudar dos outros.
Fora que não deve ter muita documentação disponível e fácil, né? Não deve ser um negócio tão fácil assim.
Hoje em dia tem mais. Hoje em dia tem mais. A internet deu uma abertura legal. Mas, tipo, é muito punk, velho. É muito punk você falar, vou transmitir foguete da Astra. Tá ligado? Puta, não, aí não eu é. Tenho que pegar e eu tenho que entrar no universo de foguetes da Astra pra entender como que o foguete é feito, qual é que é do foguete, que é diferente dos outros. Ah, vou transmitir foguete chinês. Aí eu tenho que entrar no universo de foguete chinês pra entender, putz, eles copiam muita coisa da Rússia, mas o que que é isso, o que que é aquilo. Mano, pra cada um que tá lançando, foguete da Índia, cada um que tá lançando, você tem que conhecer, porque senão o público vai lá assistir com você e você não tem conteúdo pra passar. Você tem que ter um conhecimento. Só que cada um é muito diferente. É muito diferente, velho. É muito diferente. Então, assim, eu falei, cara, eu vou me concentrar em alguns que eu curto e eu vou transmitir porque eu acho do caralho.
Isso, eu acho que esse que é o ponto. É você, se você faz alguma coisa que você gosta, né? Você foca naquilo que você gosta, fica mais fácil fazer conteúdo.
Pois é. Eu
acho que esse é um ponto também, que é o que te faz seguir em frente.
Quando eu vejo nego fazendo conteúdo de impressora 3D, e é muito comum a gente ver isso até no Twitch, que tem muita live, é aquela câmera parada ali e duas horas do negócio imprimindo, né?
Isso.
Mano, como que você foge da tentação de fazer o conteúdo fácil? Porque teoricamente esse é um conteúdo fácil, deixa a câmera lá filmando.
Deixa lá.
Como é que você foge dessa tentação, velho?
Cara, eu tento fazer um vídeo... Eu sempre faço a pergunta, eu ia gostar do vídeo que eu tô fazendo? eu tenho já uma certa tendência a me puxar muito. E isso acaba até... Isso também é outra coisa que eu tô abrindo o coração aqui como criador de conteúdo, tá? Nem como 3D Print Academy. É, criar conteúdo é um troço foda. Tira tua... Cara, tira teu sossego, tira... Te deixa cansado. Tem dias que você tá muito cansado. Só que aí você tende sempre a fazer um conteúdo raso. Ah, eu tô muito cansado, deixa eu fazer um vídeo raso. Mas qual que é o teu objetivo, né? Você tá indo no teu objetivo e você faz um conteúdo, você fez um conteúdo que você gostaria de ter visto. Puta, não gostei, então tá uma bosta, refaz. É o que eu faço, tá? É uma espiral muito louca, porque te puxa muito e você às vezes tem momentos onde você fica realmente exausto, mental e fisicamente. Mas é o que mantém o nível do teu canal alto. Agora tem a modinha, vamos fazer shorts. Agora, eu não consegui botar vídeo, é, bota um shortzinho lá, pá, pá, pá. E aí tem shorts que te entregam um conteúdo muito rico em um minuto, em 60 segundos. E tem shorts que é só dancinha.
Né? Então, mas não é muito engraçado você olhar pro shorts? Olha só, cara, o YouTube cheio de restrição, você vai lá no shorts do YouTube, e os caras estão postando o mesmo vídeo do TikTok, tem até o logo do TikTok na porra do vídeo
do shorts, TikTok, mano. O loginho fazendo assim, é isso mesmo.
Que desespero, entendeu? Então, né, mano?
Eu acho que isso é o raso do raso, né? Você pode fazer conteúdo, você pode tentar fazer um conteúdo para diferentes plataformas, mas o que você não pode fazer é um copy-paste, meu. Pega o vídeo que você baixou lá do TikTok e bota no YouTube. Assim, isso demonstra, inclusive, um desserviço para com quem tá assistindo você, sabe? Você fala assim, esse cara tá cagando.
Se pegar, pegou. Se pegar, pegou.
Tipo, ah, eu tô precisando de mais 20 mil views esse mês. Bota todos os shorts que você tinha lá no Instagram, pega e bota lá. O cara não se dá o luxo nem de fazer um conteúdo bom, entendeu? Então, assim, aí, conseguiu os views. É view vazio, entendeu?
Então, não é alguém que vai estar ali te assistindo. Cara,
não é.
E nos shorts não. É muito isso. É alguém que viu e pulou. O cara não te segue, o cara não vai atrás de você pra entender. Você não cria comunidade. Eu tava fazendo mais shorts, agora eu parei porque eu senti que é muito vazio, cara.
É vazio. E tem uma armadilha que o YouTube não contou pra gente. O shorts pode te levar mais rápido pra aquela espiral da morte.
É, né? Você sente isso?
Se você faz consistentemente shorts ruins, o teu canal vai pra merda. Isso é fato. É, ou você pode fazer shorts muito bons que podem levar o teu canal a disparar de uma hora pra outra. Né?
Então... Eu vou dizer pra vocês, tô tentando fazer shorts final de semana. Faço no final de semana.
Cara, por exemplo, eu lembro de uma live que você cobriu um lançamento que você foi com o carro lá perto. Lá eu falei, meu, vai dar merda. Você foi lá no... Deu merda
várias vezes.
Então, então, cara, se você pega um negócio daqui, na hora que o foguete tá subindo, você tá lá com a tua visão lá de onde você tá lá escondidinho ali na moita. Aquilo vira um puta de um short bacana, entendeu?
É, mano, mas agora... Você imagina, teve uma dessa que ficou famosa. Que eu me enfiei no meio do mar. Eu já tinha me enfiado antes num lugar, uma rampa de barco.
Não foi de noite?
Foi de noite, foi de madrugada. E o guarda foi lá e me tirou de lá, me expulsou de lá, velho.
Eu vi esse negócio.
Guarda da NASA. O guarda da NASA chegou.
Falei, nossa. Vai dar merda. Nunca mais vamos ver o Marcelo.
Nossa,
aí. Vai lá pra área 50 aí. Como é que é a área?
Desaparece.
Desaparece. Eu vi aqui.
Mano, aí eu fui pro outro lugar. Então. Dei um puta cambal no cara, fui parar num outro lugar que eu conhecia, porque eu já mapeei tudo ali, cara, no Cabo Canaveral. Onde entrar, por onde entrar, onde dá, o que que acontece. Eu sei exatamente. E aí, cara, eu cheguei nesse lugar que, puta, muita sorte de não estar fechada a entrada. E é no meio do mato, não tem nada, no meio do mato. Tava eu e os bichos, eu escutava barulho, eu falei, mas vai sair um crocodilo dali daqui a pouco, o jacaré vai me pegar, velho. Então, e fiquei com o cu na mão, né? Luz apagada no carro, e o caramba, mano. Você fica com o cu na mão. Tipo, aí, é, nossa senhora, mano. Se chegar o guarda aqui, me tirar daqui. Nossa, se for o mesmo cara, então fudeu. Se for o mesmo cara.
Fudeu de novo, porra.
Porra, mano, é foda. E os caras, os guardas da NASA, eles não têm roupa de polícia. Eles têm roupa de militar.
De militar. Aí que você fica intimidado, né?
Porra, esse cara, nessa vez que aconteceu, ele chegou pra mim e falou: o que, que você tá fazendo aqui? Ele não chegou do tipo, policial, ele tem um approach muito mais legal, civil, né? Mas o cara que é militar, ele não tem esse approach. O cara chegou e falou: o que, que você tá fazendo aqui? E eu lá no lugar, eu falei: ah, eu tô aqui pra filmar o lançamento ali. Aí o cara: como é que você entrou aqui? Falei, eu pensei, né? Entrei pela porta, seu burro. Pensei, falei.
Eu fui andando,
por ali.
Foi lindo. Eu fui ali.
Por ali. E aí o cara falou assim: não, mas como é que você passou pela corda ali? Eu falei: não, mas não tinha corda nenhuma. Tava aberto, eu entrei. Ele falou: não, tinha corda, foi eu que coloquei. Como é que você passou pela corda?
Puta que pariu.
Aí eu gelei, mano. Eu falei: olha, eu não sou o cara que chegou
aí aqui antes. Aí você fala que aquela corda não tava lá, eu juro.
Não,
tava
eu falei, eu não cheguei aqui antes.
Ela caiu.
Tem dois carros ali, os caras estavam antes que mim, e tem uma senhora escondida ali num canto ali, ó. Eu já tinha visto.
Aí você já deixou todo mundo.
E ela falou, tava aqui ela também, velho, porque eu tentei ir pra lá e tá fechado, voltei e fiquei aqui. Mas quando eu cheguei, tava aberto. Aí o cara olhou pra minha cara assim, não falou nada, e foi falar com os caras do carro. Aí deve ter comido o cu dos caras lá, mano. Ele voltou e pra mim e falou assim: ó, pega tuas coisas e vaza.
Você nem
precisa. Assim, mas nem nada. Tipo, pega tuas coisas e sai daqui, falou.
A tolerância aí é zero,
pra é, Deus, né? É, porra, mano, é da NASA a parada. Então, tipo, eu peguei, os caras saíram todos, ele foi seguindo os outros carros e ele me deixou lá. Aí eu falei: eu não vou ficar aqui porque esse caralho vai voltar. Tenho certeza, eu conheço os caras. Ele fala isso, daqui a pouco ele volta aqui pra ver se eu não tô mesmo. Então eu tenho que sair. Só que eu dei um tempo, ele saiu, aí eu fiz um outro caminho pra ver se tava aberto o lugar. Aí eu consegui chegar nesse lugar.
Caramba.
Quando eu cheguei nesse lugar, é no meio do mato, é uma trilha de jipe, cara. Porque eu tenho jipe. Então é uma trilha de jipe que eu conheço, eu fiquei nessa trilha no meio do nada, velho. No meio do nada. Transmitindo na madrugada.
Na madrugada.
Nada, não tinha nada. Só o jacaré. Só, mano, os caras do pântano ali comigo, velho. Só os bichos.
Cara, tem que gostar muito do que faz.
Tem que gostar muito. Que nem, por exemplo, tem que férias. Gostar muito do que faz. Quando chegou minhas férias esse ano, eu virei pra Paula e falei assim: meu amor, quero muito visitar um amigo meu que mora no sul do Texas. Ah, é? Quem que é? Eu falei: o Elon Musk.
Ela fala.
Mano, pior que tem um brother meu que mora lá naquela região, lá pra baixo. E aí eu fui, né? A gente foi lá pra. Mas viagem de carro, viajar pelos Estados Unidos de carro é muito gostoso, cara. Você passa por um monte de lugar legal. E sair da Flórida, onde eu moro, e fazer, né? Contorno do Golfo do México, chegar do outro lado, no sul, extremo sul, né? Do Texas. E foi uma viagem legal pra caramba. Passa por várias cidades, lugares históricos. É legal, você curte a viagem. Viagem e estrada boa, né? E é muito engraçado, né? Porque da Flórida, eu saí da Flórida até chegar no sul do Texas, eu peguei um pedágio e nenhum buraco.
Caraca, né? Cara,
26 horas de carro.
Eu tava fazendo as contas aqui de quanto tempo leva, né?
26 horas dirigindo.
Que loucura.
Teoricamente, de viagem, né?
E tudo pelos foguetes, né?
Mano, e aí pra quê? Pra chegar lá e ver a Starship, velho. E eu pirei naquela porra.
Tá, eu faço ideia. Hora que você. É que ninguém entende, né? Eu gosto muito de automobilismo. Eu sou louco por corrida. Corrida de qualquer coisa. E. Puta, eu faço o que eu tiver que fazer pra ver uma corrida.
É louco isso, não é?
Puta, tenho. Cara, eu vou falar de concorrente, tá?
É, pode falar, não tem problema.
Eu tenho uma TV. É pessoal TV da...
o canal.
É pessoal, né? Eu tenho uma TV Samsung em casa. E agora tem uns canais que são gratuitos. E tem um canal que é só de corrida.
Tem uma coisa, cara, que a LG faz aqui nos Estados Unidos também. Ela coloca o chumbo.
Eu não vejo mais nada. E assim, tem um negócio ali de corrida, você quer ver. Tem o carro de não sei quem tá na Paulista, você vai ver. E você leva todo mundo, né? E quando você leva a criação de conteúdo pra isso, eu acho que a galera sente isso, Marcel. Na boa, que você é um cara que tem tesão por aquele assunto. Não é pelo
nossa,
que você faz.
Véio.
Pelo assunto.
Mas sabe, tem uma outra coisa também. Outro dia eu tava aqui na live, que nem hoje. Hoje eu tô com uma dor de cabeça, filha da puta. Mas tô aqui, tô entregando, me entregando e dando energia e tudo mais. Mas no passado, eu fazia, às vezes quando eu não tava me sentindo muito bem, alguma coisa rolando, eu fazia. Só que aí eu deixava transparecer demais aquele negócio que tava me atazanando, tá ligado? seja alguma dor de cabeça, seja uma preocupação, não sei o quê. E aí, às vezes, eu ficava viajando. Tô aqui na sua entrevista com você, eu ficava assim, ó.
Acho que
aí todo mundo já fez algum... Aí vem o comentário. Eu tô prestando atenção em você, só que, mano, eu não tô com sorriso.
Acorda, né? Acorda, Marcel. Né?
É, aí vem os caras, ó, Marcel, parece que vai dormir. Aí depois vem comentário, nossa, você tava com uma cara tão ruim. O que aconteceu com você? E não é isso, só prestando atenção. Ou às vezes eu tava, meu, com uma dor de cabeça, que nem eu tô hoje, chato. Aí eu aprendi que eu preciso entregar muita energia na live, velho.
É isso aí.
E nos vídeos. Você precisa colocar uma energia muito superior ao que você tá operando normalmente. Não é fingir, não é você ser um ator, nem ter um personagem. É você trazer aquilo que você tem de melhor pra fora, na frente do vídeo, da câmera, velho.
E você não perde isso. Você, puta, eu vou gastar mais energia ainda, eu vou ficar muito mais cansado. Você não fica. Você não. Termina a live, parece que você muda o teu estado de ânimo. Né? A gente fala, porra, eu vou ter que ir agora. Já tô saco cheio hoje. Já tô aqui na live, recebendo um cara chato. Tô aqui fazendo um negócio. A hora que acabar, eu vou querer dormir. Mas acontece alguma coisa dentro de você, se você gosta do que você faz, que você acaba lá de pilhado e você vira esse jogo, entendeu?
É isso aí.
Não que você vai começar uma outra live depois, mas você não termina como você achou que fosse terminar, cansado pra caramba.
Não, cara, é outra parada. E você vê como eu aprendi isso. Então, já faz um tempo que eu começo a MC 101 com o maior astral, velho. Lá em cima. Marcel responde, tô fazendo isso também. Começo lá em cima, com muita energia. Muita energia. Porque isso meio que acorda a galera que tá te assistindo, e eles passam a prestar mais atenção em você, e você entra, você começa a ressoar numa frequência mais alta. É, e essa frequência aí, mais alta, faz os caras chegar lá também, é legal pra caralho.
É isso aí. E te acorda também.
É muito bom, muito bom. Seguinte, gente, eu vou partir pras perguntas, vocês vão poder fazer as perguntas, dou prioridade pra superchat, vocês podem comprar perguntas no Twitch com as canecadas, os pontos do canais que você ganha, só assistindo as lives você ganha os pontos. Então, vocês escolhem por onde que vocês querem fazer, e... Só comentar aqui uma coisa do Rod Tamaki, que falou: Marcel podia fazer uns one-on-one em inglês com gringos. Rod, eu faço one-on-ones com inglês com gringos. Eu fiz com o Super Seth, que é um puta cara gigante, legal pra caramba, da Inglaterra, fala de tecnologia. Fiz com o Mr. Mobile, que é o Michael Fisher, outro cara sensacional. O conteúdo do cara é fantástico sobre smartphone. Fiz também com Michael Josh, o cara do Gadget Match. Então tem várias entrevistas que eu fiz em inglês. Elas estão sendo traduzidas, estão sendo legendadas pelo José Rezende, que é um cara que contribui aqui pro canal. Então a do Super Chef já tá toda legendada, tá legal pra caramba, pode ir lá assistir. É show. E também eu fiz com o Austin Evans também, que é outro cara gigante pra caramba, também tá toda legendada já. Antes da gente partir pras perguntas, Osvaldo, eu vou fazer pra você a última pergunta que eu faço sempre. A minha pergunta. E faço pra todo mundo que vem na emissão. Não, se você assistiu aqui uns dois, você já sabe qual é. Então vamos lá. Pra quem tá começando a fazer conteúdo no YouTube hoje, ou num blog, ou no podcast, tanto faz, conteúdo sobre impressão 3D. Qual é a dica fundamental que você dá pra essa pessoa? E qual é o pecado mortal que ela nunca pode cometer?
Cara, a dica primordial é: estuda bastante antes de botar teu conteúdo pra fazer. Não só sobre impressão 3D, sobre tecnologia em geral, tá? As pessoas sacam quando você tá falando merda. As pessoas sacam quando eu tô falando merda. Porque eu não me preparei bem, não deu tempo. Então, se prepara bem, né? Gasta um pouquinho mais de tempo pra você se preparar. E você falou assim, a outra é o pecado mortal.
Qual é o pecado mortal, cara?
Pecado mortal, cara. O pecado mortal é deixar o teu ego crescer. Cara, o teu ego destrói. É uma bexiga, velho. O teu ego é uma bexiga, cara. Todo bexiga explode, cara. Quando você deixa o teu ego crescer, sabe? Talvez esse seja o meu termômetro. Eu sou um cara que pra mim é mais sofrido produzir conteúdo. Eu não sou um cara que chega e fala, e aí, pá, eu sou o fulano, tal, vamos começar agora, e aí, fala aí, né? Qual que é o Sérgio Grossman, que ele fazia, que ele falava, fala, garoto, né? Eu não tenho essa pegada, então, digamos que eu esteja mais distante do ego, né? Do que um youtuber que tá fazendo isso por apresentar, né? Mas a hora que o ego cresce, você se fudeu, você perdeu teu jogo. Acho que é isso.
É bem complicado isso, e é verdade, cara. Eu preciso falar que você tem que tomar muito cuidado com o ego corporativo. Você vai crescendo na estrutura da empresa. E o cara com cargo novo, ele acha que, mano, tá por cima dos outros.
Pergunta pra Karina Daidoni. Ela sabe algumas histórias cabrosas da época de...
Faz tempo que eu não falo com ela, cara.
Entendeu? Eu acho que ela sentiu mais na pele do que eu, inclusive. Ela tá mais no olho do furacão do que eu ali.
Isso é muito, muito foda. Bom, vamos para as perguntas. Deixa eu colocar o chat na tela. Tá aí, o chat tá aparecendo na tela de vocês. Lembrando, a prioridade é pro superchat e pras perguntas compradas pelo Twitch. As perguntas são pro entrevistado, não são pro Marcel, tá? Pra fazer perguntas pra mim, a Marcel responde toda segunda-feira, 9 horas da noite. Então, se vier, eu vou pular, tá bom? Ó, lá veio o Guilherme Papa, mandou aqui um superchat. Muito obrigado, Guilherme. Aí o Guilherme vem e manda pra mim. Guilherme, eu não vou ler, mas eu peço que você venha segunda-feira no Marcel Responde. Aí lá a gente lê, tá bom? Então vem segunda-feira no Marcel Responde, que é o lugar certo. Tem que ser perguntas para o entrevistado, ou algo que faz sentido para o entrevistado. O Carlos Vanderlan Amorim Soares mandou aqui um superchat. Muito obrigado, Carlos, pelo superchat. Ele falou o seguinte: 3D Print Academy irá abrir IPO em breve. Fiquem atentos. Que história é essa, mano?
O Carlos é aluno nosso. Inclusive, tô vendo vários alunos aqui no chat. Que eu falei, pessoal, vai lá, galera. Vai lá, fala que você é aluno, bicho. Vai lá, assiste junto. O Carlos, ele é um aluno, ele é muito foda. Ele trabalha com dispositivos para deficientes auditivos, se não me engano, ou visuais. E ele usa impressão 3D, ele aprendeu impressão 3D com a gente para colocar a casca de design, né, de produto nessa história toda. A gente tem uma brincadeira interna lá que os caras falam: meu, eu já quero minha reserva aqui. A hora que abrir o IPO, a gente...
Eu quero todo uma mundo parte, quer comprar eu quero uma parte,
todo mundo IPO, quer uma parte. Eu falar, vai sair baratinho o preço da ação, vai todo mundo pegar uma cota, fiquem tranquilos, vamos bater. Os caras deram um print, os caras pegaram uma tela de alguém lá com um martelinho, botaram a minha cara assim, 3D Print Academy, Bovespa embaixo, os caras fizeram um print, né? É uma loucura.
Isso é muito legal, né? Porque uma coisa, e eu falo isso bastante aqui também, uma coisa é você criar o canal. O canal é, você vai lá, faz a conta, dá um nome pra ele, dá lá o avatar, o ícone, escolhe a cor, o fundo, cria a porra da câmera, filma, escolhe qual é a roupa que você vai usar, o tipo de estilo que você vai usar, qual é o equipamento, a luz, o cenário. Aí você vai, edita, escolhe quais são os efeitos, coloca, publica, vai lá e faz toda a parte de tagueamento e os caralho do YouTube, velho. Isso é fazer o canal.
Isso é fazer o canal.
Agora, você criar uma comunidade... é outra coisa completamente diferente de você criar um canal.
Isso. E envolve muito mais do que técnica, do que conteúdo. Cara, tem conexão com teu público, tem ética, tem teus valores e princípios. É um troço muito mais profundo, viu? Ajudaria até uma live pra gente falar só sobre isso, cara.
Só sobre criar uma comunidade.
Sobre é tão criar difícil. Uma comunidade, exatamente.
É, cara, tão difícil. E é a coisa mais importante, cara. Mais importante.
E não tem metodologia. Até tem. Mas.
Mas eu acho artificial. É orgânico. E é orgânico, foi feito pra ser orgânico. Na hora que não é, transparece que não é orgânico.
Exatamente. Ela vira um organismo vivo. Eu falo isso pros meus alunos, eles falam assim: puta, os alunos são meio fatalistas às vezes. Cara, eu não sei se amanhã eu vou atravessar a rua aqui e vão me atropelar. Se a 3D Print Academy perdeu o Oswaldo, a 3D Print Academy continua.
Isso é importante, né?
Meu, se eu fizer o IPO e falar assim, eu tô de saco cheio desse troço por algum motivo, em algum momento, né? Fiz um IPO, vendi a minha parte, a 3D Print Academy vai continuar. O espírito continua. Não adianta. Isso é comunidade. Isso é um movimento. Você cria um movimento em torno. É um passo, é um patamar depois. É os caras internalizar.
Eu acho animal.
É um troço visceral, sabe? É um troço visceral. Eu falo isso.
É uma sensação. Nós somos tribais, né? Somos seres tribais. E a sensação de pertencimento também a grupos e áreas e pessoas que têm algo em comum. Isso é muito importante pra gente. O ser humano. É isso aí. Bom, o Jackson, senhor, mandou aqui um superchat. Valeu mesmo, Jackson, pelo superchat. E ele diz o seguinte: grande mestre Oswaldo, abraço, fantástico assistir vocês. Parabéns.
O Jackson é um aluno da primeira turma de 2016, é um dos maiores especialistas de impressão 3D para odontologia. Ele manja muito. E é assim, eu sou um cara privilegiado, Marcel. Eu consegui fazer de alguns alunos meus amigos pessoais mesmo. Eu criei algumas amizades e o Jackson é um cara sensacional. Meu querido, obrigado por estar aqui com a gente. Beijo pra você. Essa galera é foda.
Uma coisa importantíssima, a gente falando de criação de conteúdo, é você saber escolher bem os moderadores que você vai ter ao longo. Eles vão aparecendo. Exatamente. E aí, conforme eles vão aparecendo, você tem que saber identificar esses moderadores. Hoje eu tenho um grupo de moderadores que, meu, são muito ponta firmes. Todos eles se revezam, eles se ajudam, eles ajudam o canal. É do caramba.
Como é que você remunera? Aliás, você remunera? É até uma pergunta minha pra você.
Não.
Tem alguma remuneração?
Eu adoraria. Eu adoraria. Juro, eu queria que o canal tivesse num patamar de...
Elas fazem por paixão mesmo,
na verdade, eu tenho isso na minha cabeça, pra te falar a real, tá? Uhum. O canal de cortes, eu dou uma ajuda pro cara que faz, o Rafael Coelho. Tá. Né? Tá. Mas o cara já era moderador, já. Eu dou uma ajuda porque é muito trampo, cara. Demanda muito tempo pra fazer aquilo. Então eu dou uma ajuda pro cara. Mas... é o único, cara. Eu queria que o meu canal, ele crescesse organicamente, chegasse num patamar de ganho, não importa se é no Twitch, onde for, no YouTube, pra eu conseguir pegar a grana do canal e dividir entre eles e ajudar eles, entendeu? Ó, galera, vou pegar metade do que o canal tá dando e vou dividir entre vocês, sabe? Porque são vocês que fazem o canal rolar. Eu queria, eu penso muito em um dia isso rolar. O canal poder transformar esses caras e não só os caras que contribuem hoje, porque já ajudam pra caralho, mas transformar eles em parte do canal. Se o canal tá trazendo coisas boas pra mim, tem que trazer pra eles também. Né?
Faz,
não é...
faz então, sentido.
Eu penso muito nisso. Só que, infelizmente, hoje em dia, com o YouTube, tá pagando uma janta pra minha família por mês. O YouTube.
É isso aqui mesmo.
Nos Estados
é
Unidos. Mesmo. Então, ainda não chegou nesse nível. Mas se chegar, vai ser ótimo, porque eu quero compartilhar muito disso com eles. Porque se chegou é por causa deles também, não é só por minha causa. Não é você que faz a porra do canal. Não é o Osvaldo, não é o Marcelo. Você só cria o conteúdo, cara. Quem faz o canal é quem tá te assistindo, velho.
É quem tá assistindo. Por isso que quando você faz o conteúdo, não faz um conteúdo que você gostaria de assistir, mas não vira o holofote pra você. Não é isso, cara. Sabe, não é um show de uma pessoa só, entendeu? É todo mundo que participa, sabe? E uma coisa que eu tenho muito forte, eu tento o tempo todo honrar quem tá do outro lado lá, sabe? Tipo, não é o cara só que assiste, o cara paga. O cara tem um conteúdo diferenciado por tá pagando, obviamente, são conteúdos diferentes, mas que nem a gente agora colocou. Inclusive ele tá aqui, que é o Rodrigo Perotto. Ele deixou um
superchat. Deixou, já vou falar já. Vou até aproveitar.
A BS é vida, é ele mesmo. É,
Rodrigo então. Perotto, obrigado pelo superchat. Ele falou, pra quem não conhece, ia falar, abraços é vida.
Então. a BS é o material, eu não tô com
eu
nada...
Eu sei que é o material, pra quem não conhece.
Abraços é vida. Vamos todo mundo se abraçar, gente. Vamos fazer um abraço coletivo aqui, todo mundo. E olha que legal, Marcel. O Perotto é o primeiro funcionário, é o primeiro contratado. Eu não digo que é funcionário, né? Ele é contratado do CNPJ, né? Enfim. Ele,
é o PJ, ele é, mas é o primeiro cara que veio para trabalhar ele integralmente.
Veio remunerado, né? Ele cuida agora dos grupos do curso. E sabe quem é o Perotto? Acho que vale eu falar aqui para você. Ele é o aluno também da turma 1, da primeira turma, de 5 anos atrás. E o Perotto, ele pensa exatamente como o Osvaldo pensa. Um dos caras mais dedicados no curso, um cara que já fez de tudo já com uma impressora 3D. E quando ele entrou, ele sempre participou dos grupos. Eu falei, cara, meio que casou, né? O Perotto tava no momento dele, a gente tava num momento de vamos contratar alguém remunerado para fazer isso, para que eu pudesse produzir mais conteúdo aqui, mais conteúdo nos cursos, criar mais cursos, enfim, tinha que botar alguém no suporte. E casou muito bem. E eu tenho orgulho de pegar um aluno meu e hoje ele faz parte do time. Ele ganha pra trabalhar com a gente. Isso é do caralho.
É do caralho. Puta, é meu sonho, velho. Um dia eu conseguir fazer com que o canal gere receita pra que essa galera que tá comigo desde o começo e tá ajudando ganhe com isso também. E que façam bem na vida deles, tá ligado? Porque, porra, velho, é bem... Muita gente não entende o lado de quem tá aqui do lado fazendo vídeo, né? O cara que tá criando os vídeos e tal. Que você quer que a coisa cresça, mas não é só pra você, não é um lance egoísta. Sempre tem os babacas que são. Sempre tem um babaca que vai ficar sair por aí falando que ele faz tudo sozinho, que ele é um homem bem de geral. Eu sou o homem bem de na hora de gerar o vídeo. Óbvio. Mas eu estruturei pra isso, não teria nem como ter o vídeo, ter a live. É a condição sine qua non, ter o conteúdo lá. Mas uma vez que ele tá lá, ele não é nada se as galera que tá assistindo não tá lá, mano. Exatamente. Assistindo, interagindo, exatamente, falando, conversando, ajudando a promover. Pô, os meus moderadores, os caras vão promover o canal, velho. Eles saem promovendo, eles saem dando retweet, eles chamam pessoas, é muito louco.
Cara, isso é muito louco.
É muito louco, mano. Ó, o Silvio Nunes mandou aí um superchat, na verdade, um super sticker, né? Deu um drop the mic aí, muito legal, valeu mesmo.
E, gente, Silvio é outro aluno nosso também.
Eu queria...
Professor universitário.
É
espetacular.
Mesmo?
Puta, é outro amigo que a gente constrói dentro do negócio.
É maluco, sabe? Você tá falando de amigos que a gente constrói e tal. Do negócio. O Pedro, eu chamei ele aqui e a gente ficou amigaço, velho.
O Pedro é um cara, gente, boníssimo.
Fica, puta, a gente ficou amigaço. Legal. Amigaço. Cara, e é engraçado, boa, que você assiste a live minha com o Pedro, entrevistando ele. Tem um momento da live que o bicho pega, porque ele começa a falar umas coisas que eu falo, eu não penso assim, não.
Aí é que você descobre, pô, esse cara é amigo mesmo, né? Aí que a amizade vem, né?
Que, pô, o cara falou umas coisas que faz sentido, falou umas coisas que, pô, é mesmo, não sei o quê. E aí ficou engraçado. E é engraçado que, se você assistir aquele vídeo, você jamais vai imaginar que eu sou um puta brother, ele é um puta brother meu. Sou um puta brother dele, ele é um puta brother meu. Então a galera não imagina, né? E é muito legal quando você tem esse tipo de interação com as pessoas que você conhece por aqui, né, cara? Virtualmente, é muito louco. Esse programa, pra mim, virou meu cano de escape, velho. Eu chego toda noite e converso com alguém. Alguém legal que vai falar de produção de conteúdo, que é um negócio que eu gosto, e vai falar da vida dele pra me descobrir.
Ainda mais nessa toda essa loucura que a gente tá vivendo aqui. Deu uma virada, né? É isso mesmo.
Eu não tenho mais pra onde ir.
Não tem, mas é isso mesmo. É a sua esposa, seus filhos e só, né?
Isso não
mesmo.
É ruim, mas eu preciso de algo mais, porque senão você pira.
Todos nós, cara, nós somos seres sociais, não tem jeito, né?
Pois é. Bom, gente, vou trazer aqui só pra mim pro Oswaldo. Oswaldo, queria demais agradecer sua presença aqui, seu tempo, sua disponibilidade, foi do caralho. E, bicho, fala pra galera aí qual é o teu recado e onde que eles podem te encontrar na internet.
Vamos lá, cara, primeiro eu queria agradecer. Eu não tô puxando teu saco. Eu tô vindo falar com um cara que eu admiro e que eu acompanho. Eu falei, puta, para, que pariu, hoje é o ápice. É sério, hoje é o ápice. Pra ficar mais legal, só falta você me mandar um, como é que é, um ROG Phone 5.
Tinha que ter o jabá. Tinha que ter o jabá, né, velho?
Ele tem LiDAR.
Não precisa de LiDAR, é uma puta besteira o LiDAR. Quer dizer, pra você faz sentido.
Pra você faz sentido. Você consegue, você transforma o teu celular. Não precisa nem LiDAR.
Pra você faz sentido.
Pra você faz mais sentido. Pra você transformar num scanner 3D.
Isso. Pra quem faz, quem trabalha com 3D, faz sentido. Mesmo assim, eu não sei. Você pode me dizer se o LiDAR de um iPhone é bom o suficiente pra você levar pra uma impressora 3D ou você precisa trabalhar muito ainda no arquivo depois?
Tem que trabalhar muito pra malha depois. Você tem que trabalhar bastante. Tem que ter um lance, né, de estabilização e tal. Tem um monte de coisa que você precisa...
Então ele não substitui, né?
Não. Eu acho que a questão do software também é importante. Acho que o aplicativo tem que ser bom, né? O motor, né, de escaneamento. Mas vou te falar que dá pra fazer um negócio bacana, viu?
Pensa, imagino. É que quando eu olho pro LiDAR hoje... O ganho que ele te dá em foto não é tão superior pelo custo que ele tem.
É isso aí.
Entendeu?
É isso aí.
Agora, se você tá falando de você fazer um escaneamento 3D, você vai conseguir, não vai ser perfeito. É legal,
mas
você consegue fazer com o LiDAR. Então, pra esse ponto, sim. É a mesma coisa que você ter uma câmera infravermelho dentro do smartphone, entendeu?
É isso aí.
Tipo, você realmente precisa disso? Não. Mas pra quem precisa de infravermelho e tiver um uso pra isso, o cara vai achar do caralho.
É isso mesmo.
Bom, cara, diz aí, onde que a galera te acha?
Cara,
te
vamos lá. 3D Print Academy, ou aqui no YouTube, deve ter link na descrição, né?
Acho que dá. Já tá aí.
Instagram ou YouTube. Basicamente, YouTube eu coloco dois vídeos por semana, sempre com conteúdo que a gente tenta fazer um conteúdo bom. E Instagram, basicamente, é Stories, que é o nosso dia a dia aqui, e tem muita coisa que aluno faz. Eu reposto muito que os alunos fazem. O dia inteiro, aluno repostando coisa, a gente tá colocando. E enfim, é, cara, basicamente é isso, né? E não falo pra, não, eu não falo pra quem quer começar agora, compra o nosso curso. Vai no canal, assiste os vídeos, aprende bastante coisa, né? Grátis. Depois você dá um passo pra frente, entendeu?
É um aperitivo, cara, vai lá, come um queijinho.
Aperitivo, mas come bastante, tem abundância, entendeu?
Tipo, é, cuidado com esse come bastante e abundância, essas palavras, elas... se confundem.
É, é que nem a pauta quente, né?
Que nem pauta quente. Tá bom, Oswaldo. Obrigado, cara. Abração. Obrigado, até a próxima.
Meu querido. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.
Acompanhe as entrevistas ao vivo no YouTube e no Twitch. MC 101 é apresentado por Marcel Campos e publicado por Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros podcasts em redegeek.com.br.